Vamos lá para aberto o trabalho da sessão ordinária do dia 6 de junho de 2022. Pedimos à nossa secretária Vanessa Oliveira que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Ildomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandi Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Oliveira. Presente. Vereador Cristino de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Lincoln Pontes que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 10. Entretanto, o Senhor habita em seu templo. O Senhor tem seu trono no céu. Sua vista está atenta. Seus olhares observam os filhos dos homens. O Senhor sonda o justo como o ímpio. Mas aquele que ama a injustiça, ele aborrece. Sobre os ímpios, ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre, um vento abrasador de procela será seu quinhão. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os homens retos contemplarão sua face.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à nossa secretária Vanessa que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 026 de 2022. Aos 31 dias do mês de maio do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos da cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Neidilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino Matos Azevedo, com a ausência justificada dos vereadores Ronei Santos da Silva e Lincoln Leano Lopes Pontes. Abertos trabalhos pelo vereador-presidente Cristino Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do texto bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 025 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
Ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora com a secretária à leitura do expediente.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 024 de 2022. O vereador que subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feito o esgoto fluvial, local e calçamento na rua Mário Jorge Travessa 10, na Veneza. Justificativa. Tal solicitação prende seu fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores, pois a rua está precária e, quando chove, os moradores não conseguem sair de suas casas, pois a rua fica alagada e obstruindo a passagem de carros. Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues, requerimento número 025 de 2022. Os vereadores que se subscrevem nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que retirem o estacionamento oblíquo em frente ao hospital na rua Edgardo Pereira Velho. Justificativa em plenário, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Empréstimo do plenário. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste solicitar o empréstimo do plenário José Caetano Travassos para a realização do Fórum Municipal de Cultura de São José do Norte, que se realizará no dia 30 de junho do corrente ano, às 1h30, às 6 horas, às 18 horas. Certo de sua colaboração, desde já agradecemos. Sharon Dias, diretora de Gestão Educacional e Cultural. Ofício 1070 de 2022. Senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei complementar 01 de 2022, que institui o Estatuto da Guarda Municipal de São José do Norte. Regulamenta o artigo 57 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte e da outra providências, para apreciação dessa Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei, sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos de mais autoestima, atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Ofício 1071 de 2022, projeto de lei número 013 de 2022, para apreciação. Mesmo, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 013 de 2022, que institui o projeto Educando para o Turismo e da outras providências, para apreciação dessa Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando voto de mais autoestima, atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Resposta ao ofício número 95 de 2022, de Vanessa Oliveira. Resposta ao ofício 049, em atenção à indicação número 010 do vereador Luiz Galtério. Resposta ao ofício 051, em atenção ao requerimento número 016 do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício 096, da vereadora Vanessa Oliveira. Resposta ao ofício 051, em atenção ao requerimento número 017 do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Resposta ao ofício número 024 do vereador Ronei Silva. Resposta ao ofício 057, em atenção ao requerimento número 021 de 2022. Senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente, em resposta ao ofício 057 de 2022, em atenção ao requerimento número 021 de 2022 do vereador Irandira Silveira Rodrigues, que solicita a colocação de banheiros químicos com urgência na Praça da Veneza.
Esgotado o expediente, passaremos agora para a ordem do dia, com a secretária, a leitura da ordem do dia.
Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira, indicação número 08 de 2022. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, de acordo com o regimento interno dessa Casa Legislativa, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeita Municipal para que estude a viabilidade, junto à Secretaria Competente, a realização de nivelamento e aterro no Beco da Corsã, bairro Centro. Justificativa. A manutenção da referida rua se faz necessária, pois os moradores sofrem constantemente com o acúmulo de água nos períodos chuvosos, prejudicando a trafegabilidade dos motoristas e pedestres. Vanessa Oliveira, vereadora do União Brasil.
Uma palavra, autora da indicação, a vereadora Vanessa de Oliveira.
Primeiramente, boa noite a todos. Venho trazendo mais esse pedido, né, de nivelamento e aterro na rua, ao lado da Corsã, um pedido de moradores, um pedido este que raramente são feitos aqui, né? Eu, inclusive, já fiz em várias ruas. Né? O pessoal está muito preocupado, porque esse pedido eu já fiz em ofício, só que não conseguiram ainda chegar no local. E está novamente próximo às chuvas, e a preocupação é constante da comunidade, dos moradores daquele local, como tantos outros. Então, peço a aprovação dos colegas para que vaia esse nosso pedido para a Secretaria de Obras, e que seja executado o mais breve possível.
A palavra está à disposição, senhor vereador, referente à indicação da vereadora Vanessa de Oliveira. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovada por unanimidade a indicação 008/2022 da vereadora Vanessa de Oliveira. Próximo trabalho, vereador.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação número 013 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido o douto plenário nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis da indicação à prefeita municipal para que proceda com a instalação de parada de ônibus na localidade do Barranco, especificamente em frente ao acampamento Batista, levando maior conforto e segurança aos usuários do transporte escolar, em especial às crianças. Justificativa em plenário, atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra o autor da indicação, o vereador Luiz Galtério.
Certo, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, comunidade que nos acompanha. Recebemos, na semana passada, este encaminhamento, né, da comunidade do Barranco, que tem observado as crianças pegarem ônibus nos dias úmidos e nos dias de chuva, né, com a necessidade de guarda-chuvas e tal, mas não dá conta, né, porque as crianças estão indo para a escola. Imagina se a criança chega úmida na escola, né, passa a tarde ou a manhã com os pés úmidos, né, até retornar para casa, nesses dias frios que tem feito. Então, tudo que o município puder fazer para melhorar quem aguarda o transporte, seja o pessoal que no Barranco não tem mais, né, o transporte coletivo, né, mas que para as crianças, nesse momento, é muito importante. Naquela região da vila, né, da beira da praia ali, que tem aumentado muito o número de casas e o número de moradores permanentes naquela região, estamos pedindo ao governo para que instale o quanto antes. Né, agora já está prevendo chuva novamente, baixa das temperaturas, o quanto antes uma parada de ônibus para que as crianças não fiquem no relento, como se diz, né, um termo muito usado por nós, é costumeiro usar a palavra relento. E que em outras localidades também os estudantes possam sair do relento. Né, a gente vê que nas capivaras também temos cobrado, né, e estivemos nas capivaras, vou falar nas minhas explicações pessoais, temos cobrado a instalação de uma parada desde a outra legislatura, né, algo que não tem entrado no rol daquilo que o governo chama de cronograma de trabalho. Nesse sentido, que a comunidade do Barranco seja atendida através da voz do nosso mandato, né, de certo que todos os colegas irão aprovar a matéria, né, por ser uma matéria muito positiva, mas que o governo dê a devida atenção a este encaminhamento, né, de forma mais desprovida das questões políticas, né, e observando única e exclusivamente o interesse da comunidade.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente à indicação do vereador Luiz Galtério. Nenhum colega quer fazer essa palavra, só quero fazer da palavra, vereador Luiz, e para de onde é importante, só que eu acho que o seu pedido aqui está... Eu acho que o seu pedido é em frente ao acampamento da igreja adventista, não batista. Porque a igreja... E o acampamento batista fica em São Caetano e a igreja fica na BR, a igreja batista.
Obrigado,
então lá é a igreja adventista.
Obrigado por me chamar a atenção, colega presidente. Eu me enganei. É adventista, com certeza.
Tá bom, a gente pode...
Está escrito batista?
Está escrito batista.
Tá. Foi um equívoco.
Não tem problema, mas... Embora que vale a intenção.
Vamos retificar o encaminhamento. É importante a gente não confundir as religiões.
Tá. Não tem problema, só é fácil. Amanhã a vossa retifica e a casa fica como fosse aprovado o trabalho. A importância realmente é importante, né? Subimos aquela localidade ali. Existem muitas pessoas ali, já tem aquela vila ali, que é do seu Zé, do Barranco, todo mundo vem pegar o ônibus ali quase, né? Talvez ali. Então, tá. Já que nem o colega não usou da palavra, mas botemos em votação a indicação do vereador Luiz Galtério. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a indicação 013/2022 do vereador Luiz Galtério.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 023 de 2022. Os vereadores que esse subscrevem nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a colocação de saibro no beco das 7 voltas. Justificativa. Tal solicitação prende o fato desses vereadores receberem reclamações de que a Secretaria de Obras colocou serragem no beco e o mesmo ficou intransitável. Plenário Caetano Zé Travassos, 31 de maio de 2022, vereador Irandira Silveira Rodrigues, do PDT, e vereador do PSDB, Ronei Santos da Silva.
A palavra com o autor do requerimento, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereador Cristino, Nedinho, Linco, Vanessa, Hildo, Luiz e Ronen, assistência que está aqui nos assistindo, né? E o povo Norte São José do Norte e os demais, né? Esse é um trabalho simples, né? Que temos nessa casa, eu e o vereador Ronen, né? A pedido dos moradores ali, né? Na colocação de saibo no beco do Sete Voltas, né? Que requer a Vossa Excelência, né, que seja solicitada a senhora prefeita municipal, né, através da secretaria competente, a colocação de saibro no beco do Sete Voltas. Solicitação prende-se o fato, né, a gente tem recebido bastante reclamação, né, de que a serragem, na verdade, ela, quando chove, se torna meio complicado, porque ela fura, né? Ela, e começa a arrastar os carros ali, e ali vai pedaço de madeira, e traz problema para a lataria dos carros, né? Porque, na verdade, onde leva a serragem, ela é firme quando não chove, e quando chove ela vira num tremedal. E tem mais outro causa importante na serragem, que se torna difícil e até complica o povo dali, porque leva bicho de pé na serragem, pulga, né? Então, o povo reclama com muita sabedoria, né? Porque quem é que vai gostar de ter serragem na frente das suas casas, numa BR que vai para as suas casas, né? Fura, tira peludo, né? E fica aqueles pedaços de madeira ali, de repente pega no fundo do carro, pode danificar, né? E o troço mais importante é a colocação de saibro, né? Porque eu tenho conhecidos que trabalham nas serrarias, né? E, de vez em quando, começa a tirar um bicho de pé. E de onde que sai o bicho de pé? Da serragem. Tem um problema de pulga também que leva, carrapato, né? Então, traz problema para o nosso povo, para o nosso morador. E, se não me engano, ele é um trecho curto, não é um trecho muito longo, né, o vereador Ronen? E não é difícil as caçambas de serragem ali. Então, a gente trouxe esse trabalho, eu e o Ronen, junto a essa casa, né, para que seja, né, na verdade, ali, quem sabe, tirado um pouco daquela serragem e botar ali um saibo, né, para melhorar as condições daquele povo ali, né, daquela, do beco, né, conhecido, né, é o beco, como é que se trata? É o beco do Lagão, né? Então, acho que é muito importante. Deixa a critério dos vereadores, né, para que seja aprovado e, quem sabe, o executivo, a Secretaria de Obras executa isso aí e bota, saiba o mais breve possível. É isso, Tom.
A palavra, o outro também, autor do requerimento, vereador Ronen Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, assistência que nos honra com a sua presença, o pessoal que nos escuta através da live da Cultura Rio Grandina ou pelas ondas da rádio. Bom, esse trabalho, né, primeiramente, foi trazido até a gente porque eles foram pedindo uma melhoria no beco e aí simplesmente chegaram lá e colocaram serragem por cima da areia molhada. Isso era em época que não estava chovendo. No momento, foi uma solução que eles acharam que solucionou o problema, que era a areia solta. Mas, quando chegou a chuva, o que aconteceu? A serragem ficou aquela paçoca. Eu até achava que nem poderia mais ser colocado serragem como aterro, né? Mas como o cara mandou as fotos para mim, eu via realmente, depois eu passei por lá, e a serragem ficou um serviço bem mal feito, a qualidade ruim, né? Vão ter que refazer, é um retrabalho, é prejuízo para a prefeitura, prejuízo para a comunidade que está lá esperando a melhoria, muitas vezes não consegue sair com os veículos, né? Então a gente espera que o executivo dê uma atenção para esse serviço que foi mal executado e que venha fazer melhoria lá, seja saibro, seja arrumar a saída d'água, para que aquele pessoal tenha condições nesse inverno de ter condições mínimas de trafegabilidade para chegar e entrar e voltar para sua casa.
Permite uma parte, vereador?
Com certeza, meu amigo Nedinho.
Olha, por o que eu sei, não pode colocar serragem. É crime ambiental, né? Agora só se mudou, as leis estão se mudando.
Então, a gente espera que eles tomem uma atitude mais breve possível, já que as chuvas estão chegando, aí se anunciando, e a gente pode até ter problema com o pessoal lá para não conseguir sair de casa. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, que referente ao requerimento dos vereadores Irandir Silveira Rodrigues e Ronin Silva.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Jorge Penteado.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, apenas para dizer que meu voto é favorável, não poderia ser diferente ao trabalho dos colegas, vereador Irandi, vereador Ronei, e dizer que também faço minhas palavras do vereador Nedilândia. As leis mudam tanto, especialmente de um governo para outro, porque o coitado do Inácio tudo não podia naquele governo, vereador. Inclusive foi denunciado ao Ministério Público, diziam que tiravam foto, diziam que estavam calçando com aça, colocando parquê nas ruas, e o Inácio respondeu mais um dos processos que ele respondeu por isso. Agora pode, no atual governo pode tudo, né? Acho que dominou de tal forma que mudou até a lei. Pode botar parquê agora de serragem, vereador. Mas o trabalho de Vossa Excelência está realmente a corrigir esse erro lamentável. Não se pode estar colocando serragem de pinos aí nas ruas da cidade. Aí. Realmente, o vereador Irandi abordou muito bem no seu discurso, na sua alocução. Na verdade, a serragem ela traz outro tipo de malefícios para a comunidade. Então, se não tem um saibro, se não tem alguma coisa, deixa areia, então. Deixa areia, vai lá, arruma com a máquina, então, mas não fazer invenções assim. Então, o trabalho de Vossa Excelência é relevante, né? Não é simples. É simples aqui para nós votar. Está aprovado, por unanimidade, certamente. Mas, na verdade, é muito importante para a comunidade. É proibido colocar serragem. O Ministério Público, se descobrir, vai dar problema.
Trabalho do vereador Irandir, vereador Ronen, continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Idomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistentes, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, peço a palavra até para tirar alguma dúvida. Em primeiro lugar, que eu estou com dúvida, o local Beco Sete Voltas. Nós temos vários becos conhecidos como Beco Sete Voltas. Temos o Barranco, tem aqui que... Os moradores dizem que não é Beco Sete Voltas, é do Lagoão.
Só para lhe ajudar, é no do Lagoão.
Sim, então é do Lagoão. Mas aí é no início da beira da estrada
lá
ou aqui na serraria?
Não, não, é lá na ponte.
Lenha.
É? Entra pela ponte, a segunda ponte da praia, tu entra para dentro.
Aí é um beco, pelo que eu sei, serragem não pode ser colocado em ruas urbanas. No campo, não tem, em vias de acesso, não tem problema, pelo que eu sei. O REURB...
Só para lhe ajudar, 2016. Vereador, só para lhe ajudar. Eu, quando fui prefeito, em 5 dias, eu mandei botar umas caçambas de...
Eu sei.
Desses cavaco ali no Retiro, me denunciaram e eu gastei o dinheiro que ganhei e mais o que eu tinha. Respondendo um processo ao Ministério Público Federal.
A Vossa Excelência foi prefeito por um período em 2015. O REURB é de 2016, não. Dezembro de 2016.
Foi em 2013.
Foi
quando eu fui presidente da casa.
É, mas o REURB ele é de 2016, dezembro de 2016. Então, nas vias de acesso, né, que não tenha impacto com a população diretamente, moradores diretamente, eu sei que há essa flexibilização para se usar o cavaco, o serragem, seja lá o que for, para via de acesso, propriedade ou estradas vicinais. É. Mas o que eu quero dizer, não, porque né, o que ficou no meu entendimento é que a matéria talvez fosse dentro da cidade. Né, e aí sim, aí é proibido. Essa é proibida. É vedado o uso, a utilização, isso lá, não sei desde quando já. Né? Então, só que o trabalho é o Beco Sete Voltas, mas não ficou especificado onde é.
Sete voltas, nós temos alguns denominados. E o do Lagoão, os moradores dizem que não é beco sete voltas. Sete voltas é da estrada da praia em direção ao Cucuruto, que ele vai por dentro da chácara ali do Basto, ele então. Permiso, né? Só para ajudar.
Só para complementar, só para deixar claro uma coisa. A gente está. O mérito do nosso trabalho é para que faça a melhoria, né? Não estamos denunciando cavaco lá, queremos que arrume o que ficou mal feito. Esse é o ponto.
Eu não tô. Eu fiquei em dúvida onde era o local. Né? Se é urbano, é proibido. Se não é urbano, é só procurar no ReURB 2016, que ele é recomendável, ele é utilizado. Então, eu sou favorável ao trabalho, né? É só para arrumar. Estão pedindo para alterar o serviço, no entendimento dos colegas vereadores, que não ficou bom. Então, basicamente, eu sou favorável.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente à indicação.
Essa palavra, senhor presidente.
Requerimento do vereador Luiz Cal. Do Irandi, da Silveira Rodrigues, Ronen Santos. Desculpa, palavra ao vereador Lincoln Pontes.
Desculpa ter lhe interrompido aí, senhor presidente. Boa noite a todos. Estou com a voz um pouco embargada hoje, mas está tudo tranquilo. Só para complementar, porque eu e o vereador Nedinho, uns 10, 12 dias atrás, estivemos lá com o secretário de Planejamento, conversando sobre as emendas parlamentares, uma que o vereador Nedinho conquistou, outra que o nosso mandato conquistou, sobre a licitação e tal, comandava o processo. E o vereador Nedinho ainda pontuou essa situação, mostramos fotos e tudo, que é entre ali a casa do nosso amigo Silvio, e até lá o Jorge. Né? Então, as palavras do secretário, no exato momento, foi: não, o município não colocou isso aí. Isso é crime ambiental. O secretário falou isso. Não é que eu esteja discordando, vereador. Está me entendendo? Só estou dizendo que foi as palavras do secretário da Nube, o Roig, né, naquele momento. Inclusive, até a gente falou para ele assim: olha, estamos avisando, porque pode também alguma pessoa ter colocado, está indignada com a areia solta ou com lameirão, com alguma coisa, e vai lá e dá o seu jeito. Como tem uma rua que eu conheço no bairro Arida, lá, que foi colocado um trechinho por um dono de terreno. Não foi município. Né? Só que não me pergunte quem foi, porque eu não sou denuncista. Queria uma parte, vereador?
No Beco do Basto também teve aterro com serragem. Quem pega para a praia lá do Ceno, pela chácara, da nossa chácara lá que a gente vai, é serragem também lá. Mas é vicinal, como disse nosso.
É importante até que a gente possa, né, dar uma olhadinha. Para ver se é possível ou não, mas não sou a favor da serragem em nenhum aspecto. Nem do meu gabinete não sai pedido de serragem para rua nenhuma, jamais. Não foi para isso que eu vim para cá. Então, vamos atrás de emenda parlamentar aí, cadastra no Ministério da Economia, que pode calçar no interior, e a gente vai tentando ajudar. Mas somos pela aprovação, os senhores estão querendo qualificar a via. A gente não quer diminuir a qualidade do acesso. Um abraço aí, obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador.
Boa noite, senhores. Nedlândia. Senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, interior e cidade. Quero dizer aos colegas vereadores que sou favorável ao trabalho, mas concordo com o vereador Lincoln. Eu acho que não é a melhor maneira nós colocar a serragem. Porque, se fosse bom, os moradores não estavam reclamando. E eu acredito que o governo não fez isso. Não quero acreditar que faça isso. Outra coisa, a estrada de vicinais. Tem tanta estrada de vicinais, tu não sabe se é de propriedade do município ou de não é. Está entendendo? Lá em Bujuru tinha uma estrada onde pegava atrás e ia até o seu Mari Paladino, fecharam. E disseram que não é estrada de vicinal. E aquilo tinha muitos anos. Ligavam até aqueles pessoas que tinham chacras ali e usavam aquele trajeto. Então, não é. Porque um proprietário que comprou lá fechou. Exatamente. Então, não dá. Do beco da Sete Voltas, como nós falamos, nós botemos o beco da Sete Voltas porque da ponte aonde pega, onde vocês tinham chácara ou tem chácara, era Sete Voltas. Só que os caras emendaram a do Lagoão também como Sete Voltas. Eu acho que ali não é.
Permite, vereador?
Pois não, meu.
O beco de sete voltas, ele não fica acentuado naquele trevo que desce para baixo, para o lado da chácara do Joaquim?
É, esse
então,
aí.
Esse aí, então não tem nada que não seja beco de sete voltas. E aqui tem filmagem do cara aqui, ó. O estivaço de serragem aqui, né? E o canteirão dos carros passando, arrastando, ó.
Não, então, vereador, o senhor está me entendendo mal. Eu não disse que não seja. Eu estou dizendo, não. Eu até concordo com o senhor, pode ser todo o beco de sete voltas.
Isso.
Como o vereador Hildo falou que não é, que é Beco do Lagoão, eu também não vou discutir, porque eu não sei. Eu só sei que o beco da sete voltas era aquele que ia lá para o pontal da...
E o próprio morador Silvio ali disse que é beco de sete voltas. Os caras moram ali?
Então, e eu não vou duvidar do morador que mora ali. Eu não conheço, jamais vou duvidar. E sou favorável ao trabalho de vocês. Agora, se nós for começar a botar serragem, pelo amor de Deus, aí vamos ter que chamar o Inácio de novo. Uma boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues e Ronen Santos.
A palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtelli.
Para entender melhor o pedido dos colegas vereadores, eu gostaria de saber, a comunidade reclamou? A comunidade reclamou que ficou ruim, né? Então, isso deve ser porque a prefeitura, antes de fazer, não perguntou, né? Então, não houve comunicação, não houve diálogo, né? Tá, não foi a prefeitura. Não, bueno, no retiro, a prefeitura fez, né? Com serragem. Né? E a comunidade reivindicou, e os acessos do retiro... hoje, chácaras que não tinham acesso estão com acesso por causa da serragem. Então, acho que a gente tem que partir, primeiramente, né, da necessidade de participação da sociedade nas execuções de obras por parte do município, ou de benfeitorias, ou de malfeitorias, como essa, né, que a comunidade está reclamando. Porque é isso, né? Se governa para quem? Né? Meu modo de pensar, a gente tem que governar ouvindo o povo, ouvindo a sociedade, ouvindo, construindo as coisas, desenvolver uma relação. Né, para chegar aos objetivos, é melhorar a estrada, vamos construindo as coisas, vamos construindo essa relação. Né, porque é isso, São José do Norte já vivenciou, né, a colocação de resíduos pelos bairros da cidade, né, com proliferação de pulga, com poeira, com prejuízos à saúde pública, porque, não sei se os senhores, eu acho que todos aqui já tiveram a oportunidade de ouvir alguma família que mora em torno da serraria falar sobre os problemas de saúde que as pessoas têm ali em relação a sinusite, rinite, poeira dentro de casa todos os dias. Né? Isso eu ouço daquela comunidade ali há bastante tempo, né? Inclusive já cobramos. E acho, inclusive, que deveria haver a necessidade de retirada daquele resíduo ou daquele produto, porque eu não sei mais se é resíduo ou se é produto. Antes se fazia aglomerado, né? Estava indo para a incineração alimentando fornos e indústrias em Rio Grande. Né? Acho que se hoje estão descartando é porque não tem mais valor agregado nem para botar fogo nas caldeiras. Então está sendo disponibilizado, né, à sociedade e ao poder público, que, não concordando com a fala do secretário ao vereador Lincoln, se o governo encara diretamente como crime ambiental, o governo praticou crime ambiental. Né? Mas eu não quero pegar essa vertente, né, do que é certo, do que é errado, até porque a gente tem que observar a legislação, e eu não conheço nenhuma legislação que fale de cavaco de pinos para um lado e para o outro. Eu sei das vivências que a nossa comunidade já teve, que foram negativas no meio urbano, né, da comunidade agora está cobrando ali que está ruim. Atrás, no Lagoão aqui, atrás da serraria, né, tem um rapaz que trabalha com frete ali que ficou muito chateado, que vivia enterrando, porque fizeram uma camada, um levante de serragem. Aí imagina só, tu pega uma estrada do município e tu bota uma cama de 1 metro de altura de serragem. Quando é que o município vai conseguir fazer uma fundação naquela estrada? Conseguir botar um material compacto em cima de 1 metro de altura de serragem? Vai ter que rapar aquilo tudo, aquele resíduo já está fora da indústria madeireira, né? É responsabilidade do município, vai ser colocado aonde? Então é isso, toda e qualquer intervenção feita nas vias públicas do município deve ter a participação da prefeitura. Não tendo, tem que ser inibida. Algum cidadão quer fazer, né, alguma empresa quer fazer, vai lá e conversa com os gestores da prefeitura para pegar a autorização, fazer em conjunto, ou coisa do tipo, né, para a coisa entrar em sinergia e a comunidade não ser prejudicada. Então, nesse sentido, é muito importante que vocês me dizem, se a comunidade disse, reclamou, é porque a coisa começou mal. Não tem que fazer nenhuma obra sem conversar com a comunidade antes.
Permite uma parte,
nenhuma benfeitoria sem conversar antes.
Permite uma parte? Eu não entendi na sua fala se o senhor é a favor ou contra. Porque o senhor falou sobre o retiro.
Não, é porque o colega então não está conseguindo entender que o foco da minha fala está bastante centrado na relação que o governo está... O cordão umbilical que não existe entre o governo e a sociedade no que diz respeito, primeiramente, à elaboração do orçamento, à elaboração das políticas públicas, definição das metas de obras, de infraestrutura e tal. Então, é nesse sentido, a comunidade do Retiro gostou. Bacana, positivo, tem acesso, né? Então, a relatividade me impede de te dizer algo tão concreto, porque não é concreto.
Não, eu quero...
Quando se governa desconectado do povo, né?
Eu só não entendi, o senhor disse que no Retiro facilitou, tudo bem que facilita, sim, mas há um entendimento, e eu amanhã trarei aqui, que o cavaco, esse que sai das madeireiras, é contaminante, vai contaminar o solo, e é um crime ambiental. Se eu vou trazer, se eu tiver lá ainda, todo o processo quando eu fui processado. Então, eu não estou entendendo, não é nada.
Obrigado, obrigado, colega. Bueno, se o cavaco de pinos, dito dessa forma, é contaminante, estamos todos contaminados, né? Porque o município tem o quê? Um terço, ou dois quartos, ou metade do território com pinos. Então, é isso. Eu quero...
O senhor não está entendendo o que eu falei, vereador.
Por gentileza,
senhor. O senhor não está entendendo. Estou dizendo que o cavaco que sai da madeireira não é os pés de pinos.
Por gentileza, senhor presidente.
Não, tudo bem, a palavra é da Vossa Excelência, mas o senhor está distorcendo as coisas.
Contaminante, é contaminante, né? Tanto que eu falei que as pessoas estão vizinhas da serraria, estão com problemas de saúde derivados do impacto de vizinhança, né? Do resíduo que fica no ar, que vem com o vento, que entra nas casas, as pessoas respiram, né? Então, não é entrar no caso, é entrar na realidade de se fazer as coisas sem falar com as pessoas. Eu acho que o meu tempo já até se esgotou, presidente. Por isso que eu quero justificar que o meu voto é favorável à matéria dos colegas.
Tem tempo para falar mais. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento dos vereadores Irandir Silveira Rodrigues e Ronen Silva. Não havendo mais manifestação, irei usar a palavra só para dizer que, claro, sou favorável. Foi um pedido da comunidade, ainda nesse fim de semana eu passei por ali, realmente, né? Mas eu não sei como é que estava antes ali, se tinha. O trecho estava muito arenoso. Antes, já passei em cima da serragem. Sei que a serragem é uma coisa que os carros, no carro que ainda passei, aquele cavaco, ele bate, parece que está batendo no fundo do carro, em qualquer lugar que é assim, mas só que o carro passa, para carro, caminhão grande, carro mais, aí não é problema. Dizer também, concordo com os colegas falaram, realmente, né, pode ser essa serragem, como falo, pode ser uma coisa contaminante, sim. Como diz que o pinho também tinha que parar para plantar o pinho, que ia contaminar o solo também. Mas sabe que a gente sabe que hoje nós que sabemos, muitas vezes a gente se preocupa que outros gestores que passaram, aí 4, 5 anos faz um calçamento na cidade, 4, 5 anos o calçamento está todo esburacado. Por quê? Porque o nosso solo aqui, nós moramos em cima das dunas. Realmente, São José do Norte foi construído em cima de dunas. O solo é frágil, né? Realmente, não é em outro lugar. Tu vai em outro lugar que é quase, tem que abrir rocha, fazer, bota um calçamento, pode perguntar em muitos lugares, muitas cidades, tu vai por aí, perguntar quando foi calçada a tal rua. Tu vai da rua Parelhinha, não tem como a rua. Agora, São José do Norte é um terreno que realmente, por ser muitas dunas, muita terreno de areia, mas sabemos também o problema da nossa, quando chegou aqui, né, aqui na nossa cidade, primeira, momento que os pinos teve condições de fazer a madeira, né, que iniciou com a serragem que tinha, que começaram a botar até na própria cidade, lugar que não tinha acesso, começaram a botar. Sei que até o ex-prefeito Inácio, talvez esteja até hoje respondendo o processo, o Nedinho, quando assumiu, né, até hoje dizendo, recebendo processo sobre isso aí, mas só que hoje a gente sabe que muitas pessoas, muitas vezes, pedem serragem, porque realmente, se não fosse a serragem, não tinha acesso em muitos lugares. O pessoal não morava, não estão morando hoje. Não morar, realmente, isso aí, quem está nos cuidando está sabendo, embora que possa, não tenha, possa prejudicar alguém, e tem razão, quando estiver prejudicando, tem que pedir, e o vereador tem razão de vir aqui fazer o pedido, mas sinceramente, hoje tivesse os acessos que tem no nosso município aqui, se dependesse de só de barro para botar, barro tem que, ainda tem que licenciar hoje um barro, uma jazida de barro para poder trazer, não é fácil também, tem que ter maquinários e trazer asfalto para botar nisso tudo aí. Será que tinha condições? Muitas pessoas não tinham acesso a chegar nas suas casas. É claro, tem o lado ruim, né? Possa ser, mas também tenho certeza que muitas pessoas hoje estão talvez chegam de carro e saem nas suas propriedades porque teve uma serragem, porque colocaram uma serragem para conseguir chegar nas suas casas. Então, que é o problema do terreno que nós moremos, onde nós vivemos.
Permite uma parte, vereador?
Pode falar, vereador.
Vereador, eu já discordo com a Vossa Excelência. Eu acho assim, ó, que muito calçamento foi mal feito. Porque tem um calçamento ali na minha rua que o Ferrari fez, e quando ele fez, ele botou uma camada de saibro, como foi feito agora. A prefeitura fez do lado ali da nossa rua, ali, que foi a vereadora Vanessa e eu que pedimos, botaram uma camada de saibro. Outra coisa, agora eu estou pleiteando junto ao nosso deputado lá, arrumar um rodo compressor, que aquele rodo vai facilitar para a prefeitura. Claro, se tu pegar e alisar e só botar a pedrinha, aí vai passar, não tem uma estrutura embaixo, vai passar um caminhão pesado e vai cada vez furar mais as nossas ruas. Certo, vereador?
Não, até agradeço a sua intervenção, realmente é verdade. De acordo com o terreno que nós temos, tem que ser, é que nem fazer um prédio. Se o alicerce não for bem, um alicerce bom, realmente o terreno não aguentão. Realmente, mas sou favorável ao trabalho dos colegas, né? Quer dizer que todos usaram a palavra, né? as pessoas pediram e eles estão aí para fazer isso aí para levar a reivindicação dos moradores, das pessoas que se sentem prejudicadas. Então, embora não votando, mas votaria favorável, então, quero botar em votação o trabalho no requerimento dos vereadores Irandir Silveira Rodrigues e Ronen Santos. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 023/2022 dos vereadores Irandir Silveira Rodrigues e Ronen Santos Silva. Não tendo mais nada na hora do dia, explicações pessoais, né? Primeiro inscrito é o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, eu peço uma questão de ordem para me retirar, já que eu não vou ficar até o final, sou o primeiro a falar, não gosto de usar a palavra e depois ir embora não escutar os colegas vereadores. Então, peço licença para me retirar.
Concedido, vereador. Então, com a palavra, o vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Presidente, uma questão de ordem, desculpa. Não tive tempo, o senhor já chegou falando, né? Fazendo seu trabalho, obviamente. Também quero pedir permissão para me ausentar das explicações pessoais. Estamos enlutados na nossa família hoje com a perca do vereador Eric aí, como São José do Norte toda, tá? E aí eu vou para casa para cuidar da minha filhinha, principalmente, que está bem chateada com a perca do amiguinho.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Jorge Penteado.
Eu também não vou me manifestar, senhor presidente, passo o tempo para a bancada, embora não seja por isso. Eu sou agora o próximo a falar e eu não penso que o regimento não nos proíbe de ir embora. O regimento nos proíbe de sair durante a ordem do dia. E eu falo não para os colegas, é que eu falo para a comunidade. Então, a comunidade vai me ouvir, se eu estiver até sozinho aqui, eu vou falar para a comunidade de qualquer forma. Mas eu não vou me manifestar, não, porque não iria mesmo. Passo o tempo para a bancada aí, para o vereador Irandir e para a Vossa Excelência.
A palavra, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Bem, boa noite, senhores vereadores, assistência, colegas pela Rádio Cultura Rio Grandina, Facebook, né? É uma casa de debate, onde nós temos os trabalhos, os pedidos do nosso povo, né? E aqui quero cumprimentar o Luciano, que está na escuta, né? Dando boa noite para nós. Jefferson Silveira, boa noite. Diego Nunes, Domingos. Aqui ele diz que tudo é crime, cavaco é crime, vamos ver, é crime tirar areia, é crime o barro, botar o barro também. Certo, meu grande amigo Diego? Tudo é crime, então. Rosange Costa, boa noite. Lá vai, boa noite. Diego Nunes Macmille e Rosângela da Costa, boa noite. Ariete Evangelho, boa noite. Emília Amaral, boa noite também. Estamos cumprimentando os colegas que estão na escuta, né? Senhores vereadores, nós entramos numa pauta do Beco Sete Voltas. Claro que foi bem debatido, deixou dúvida, mas para mim não tem dúvida. Botar cavaco, botar serragem em beco, perto da cidade, seja onde for, é crime, sim. Porque, na verdade, é um troço que não faz bem à saúde do povo, né? E ainda há pouco falei, bem em português, tem bicho de pé nos cavacos, traz carrapato, né? Traz pulga para o setor, né? Então, se trata de um troço tão complicado que está contaminando, né, o setor e o meio ambiente. E os colegas lá têm razão de, né, de reivindicar, pedir, sim, colocação de saibro e tirar um pouco daqueles cavacos ali, daquela serragem, né? Então, a gente trouxe esse trabalho a essa casa, eu e o vereador Ronen, a pedido do Silvio e outros moradores dali, né? Esperamos que o executivo, né, que retire um pouco daqueles cavacos ali, daquela serragem, e bota saibro para melhorar as condições de tráfego, o povo ir para suas casas, né, sair, vir para a cidade. Porque eu tenho uma caminhonete que é alta, não é baixa. E eu andei uns tempos atrás ali na volta do Retiro, tinha lugar ali que batia no fundo da caminhonete. E com certeza, as fotos que eu vi ali, se chover, carro pequeno dá peludo, ou nem. Então, foi aprovado o trabalho, a gente espera que o executivo, né, faça ali, tira um pouco daquela serragem, bota saibro para contemplar os moradores dali, né, para não trazer problema. Também eu quero falar aqui também, nesses meus 15 minutos, né, que eu estive lá em Bojuru fazendo uma visita para a Igreja do Brasil para Cristo, foi a semana passada, né. E ali também tivemos a reclamação que o ambulatório lá não estava indo médico e nem estava indo enfermeiro. É problema, né, é saúde, que o executivo, né, olha com carinho e que tenha lá o médico uma vez por semana, ou duas, sei lá, né, e que a equipe de enfermagem que vai lá também. Mas, quando eu estive lá, passou aquela semana todinha sem ter médico no hospital de Bojuru e, portanto, nem enfermeiro. Então, se torna meio complicado, né? Também falamos sobre as limpezas de vala lá de Bojuru, né? A gente entrou com requerimento, né? Eu acho que até hoje ainda nada aconteceu, né? Seria bom, né, que fosse limpa aquelas valas lá, temos para o lado do inverno, né? E, na verdade, que ele é onde deságua as águas para a faixa, né? E que seja limpa aquelas valas o mais breve possível, que o inverno está chegando, né? Então, a gente traz essa reivindicação, essa casa, né, a pedido dos moradores. Aqui também, o bairro Carlos Santos, posto de saúde, hoje é trabalho sobre o posto da rua Getúlio Vargas. Não tem médico, estão sem assistência, nem dentista, isso aqui me falaram hoje. Mando para o posto da Veneza. Esse é complicado, né? Nós temos posto de saúde e não está tendo atendimento, né? A gente sabe que tem que ter atendimento, né? Teve um colega meu, foi tomar uma vacina no posto aqui no bairro da Mandalé, e tava as três enfermeiras, assim, me reclamou, e não tinha mais ninguém. Aí esqueceu da identidade em casa, foi, voltou, trouxe a identidade, aí olharam, verificaram no cartão dele, parece que estava um número errado, né? Não sei se era CPF, o que era. Mandaram o cara embora para casa, e assim ele passou para mim, vai ter que pegar um outro agendamento. Eu acho que o troço é tão fácil, hoje nós vivemos no século 2020, passa a mão no telefone, liga para a Secretaria da Saúde e acerta se é um número de CPF. Tem que ter assistência, né? Assim foi o relato do cidadão, né? Vamos em frente também, deixa eu ver aqui. Tive uma reclamação também da assistência social, né? Não estão comparecendo no bairro Carlos Santos, senhor Rolém. Isso aí me falaram hoje ali, 7h30 da manhã. Pô, assistência social é o seguinte, eu acho que para ver exames que são marcados pela saúde, né? Como é que está o povo ali, o que o povo precisa. E, na verdade, não tem visita. A visita está precária, principalmente aquela da praia ali, onde a vila mais pobre ali. Me parece que estão comparecendo em certas casas detalhadas, né? Então, é o seguinte, eu estou trazendo a reivindicação do povo ali, né? Então, que a assistência social visita mais seguido ali, vai naquelas casas mais carentes, ver o que, que eles precisam, exame de saúde, de repente está na saúde ali para ser, né, de repente, é, o exame para ser, né, executado, médicos e tal, o mais breve possível. Então, acho que a assistência social tem que estar mais ativa, essa é a realidade, né? Então, a gente traz a reclamação do povo. São Caetano, Estrada Velha, conhecido como Estrada Real, né? Falta de manutenção, limpeza das valas, o inverno está aí, né? E a prenagem da estrada. Isso aí falaram ontem para mim, tá? Eu acho que tem tantas coisas aí que estão ficando para trás devagarinho, está ficando a desejar, né? Pela parte do executivo, não sei se as máquinas estão quebradas ou não estão, mas nós reivindiquemos aqui nessa casa. Limpeza de vala, inverno, os moradores que plantam cebola ali, a Samia de Cebolinho já está em meia muda, né? Dá para dar uma chuva grande aí, um alto cebolinho fica embaixo d'água, azoga. E se azoga, vai trazer a muda do cidadão. Então, é complicado. Esperamos que seja limpo essas valas o mais velho possível, né? Não só em São Caetano, como em outros lugares que a turma está pedindo, né? Aqui também eu trago sobre a rua Júlio Miguel dos Santos, né? Os donos do supermercado ali, né? Temos o Carlinho, temos ali o Elisandro, temos mais outros supermercados aqui dessa, à direita ali, né? Temos a borracharia do Gica, temos o Tola. Com o fechamento daquelas ruas ali, virou problema para aquele povo ali. Quem sai da cidade tem que fazer a volta na ponta da rua, voltar lá por trás da Progasa para um contorno grande, para mais de metro. Eu acho que ali tem que ser mudado alguma coisa ali, né? Tem que ter um acostamento, fazer ali um tipo de descida para ali, para dar movimento, porque ficou aquele cidadão ali isolado. Supermercado ali, o movimento caiu. Aquele supermercado, tem bastante supermercado ali, tem o Lisandro, tem mais ali o Carlinho, tem mais outro à direita, quem vai, e lá embaixo tem mais supermercado. E na, do lado da BR, se não me engano, tem uma padaria também, além das borracharias do Gico, e ali aquela acessório de peça do Tola. Então, ali ficou isolado com o fechamento da BR. Né? Eu acho que ali seria mais provável ali, de repente, por que não, fazer ali até mesmo o semáforo, né? Aqui nós não temos. E se botar ali um semáforo ali que vai abreviar a entrada e saída e descida para ali das duas ruas, funcionava, botar redutor. Agora, aí veio o DENIT, né? No tempo, acho que do nosso secretário de obra, de trânsito, que estava aqui nessa casa, se não me engano, era o. Escapou o nome dele, antes do. Acho que era o. Escobar, né? Ali foi demarcado, pintado, né? E teria que ter estudado, conversado com os donos de mercado ali, né? Hoje virou problema, né? Aquilo ali. Já tem até boato dos moradores ali querer fechar a estrada para voltar o que era antes ou, de repente, tentar melhorar, né, aquelas descidas ali, ter um meio, ter um acostamento, fazer um trevo ali perto do poço, ter um aberto ali para resolver a situação. Do jeito que está, acho que não pode ficar, né? Então, são reivindicação que a gente traz nessa casa aqui, que o povo nos cobra e nos pede como vereador, né? E também quero falar aqui também, vamos virando essa folha aqui, deixa eu ver. Ambulatório, posto da Quinta, chega para mim agora aqui, falta de médico. Os moradores de Bujuru, já falei, né? Falta de médico e atendimento também, né? O bairro Carlos Santos também já falamos também. Então, são várias coisas que a gente traz nessas casas aqui, no plenário, em prol do nosso povo, né? E, às vezes, é feito devagarinho, é lento, né? Sabemos que plenagem da BR, da estrada, tem, às vezes, problema de maquinário que vai quebrando, né? Mas eu acho que tem que ser arrumado o mais breve possível e o serviço tem que ser executado, né? Porque é o seguinte, o plantio de cebola está aí. Hoje, os nossos agricultores que plantam cebola, na verdade, a cebola precoce se adiantou a semente de cebolinha, né? E nós viemos aqui reclamando. Acho que foi no ano passado e continuamos este ano, e parece que o troço está lento, está vagarinho, passo de tartaruga, né? Então, não é cabível, né? A gente espera que, pela parte do executivo, a Secretaria de obra, né, que tenha mais conhecimento e que execute esse serviço mais breve e possível. Porque, na verdade, quem perde com isso tudo é o povo do município, o nosso povo de São José do Norte, né? Então tá, vou ficando por aqui, amanhã tem mais, né? Ah, não sei se meu tempo ainda tá quase estourado.
Meia hora.
Então vamos chegando. Então.
Tem mais 20.
Não, não vou querer o tempo do outro colega. Falei o meu tempo. Tivemos fora da Lagoa, em Rio Grande, na verdade, e se falou sobre o decreto do BAG, né, que já está um bom tempo proibido, né, e pela FURG não tem como fazer, na verdade, pesquisa, porque isso é muito caro, tem um custo muito grande. Né. E o que ficou acertado ali na reunião do Fórum? Né, a pesca do bagre não vai ser uma pesca direcionada. Por que não vai ser direcionada? Porque não tem verba para fazer o estudo. Mas, sim, poderá ser uma pesca-alvo. Né? O cara foi lá, botou uma rede para matar linguado, né? Matou o bagre, vai trazer o bagre como alvo acompanhante. Mas só que vai ter que se cadastrar, fazer um documento. Ele está pescando, por exemplo, o linguado, né? Trabalha na lagoa. E essa é uma pesca, né, que vai cair na rede Maião, né, na rede Curvina, de repente na rede de linguado, para poder trazer esse peixe para ser vendido. E aqueles pescadores que se cadastrar, na verdade, né, vai ter o nome deles e vai funcionar tipo uma pesquisa. Né? O fulano matou 100 quilos de bagre, fulano matou 300 quilos de bagre, né, no período. Está pescando uma curvina, matou, por exemplo, uma tonelada de curvina, vem 100 quilos de bagre no meio e não vai botar fora. Mas só que ele vai ter que fazer um cadastramento, né, pelas colônias e, no mesmo tempo, vai ser como, por exemplo, uma pesquisa de monitoramento. Né, mas só que tem que ter um cadastro. Então, isso foi discutido fora da Lagoa. Né, foi muito importante para nós, porque se não há verba do governo do Estado, né, se não há verba do governo federal e nem ajuda das prefeituras, então, o único meio desse pescador pescar o peixe, né, que é a curvina, que é o linguado na lagoa, né, que é a pescaria liberada, mas esse bagre, se chegar como uma pesca, né, não direcionada, mas uma pesca como alvo acompanhante, faz um cadastro e vai poder vender esse bagre. E a gente vai chegar, por exemplo, fazer uma planilha, vai ver quantos bagres foi capturado, né, na nossa Laguna dos Patos. Então, às vezes, né, nós estávamos em período de pandemia, sabemos que a falta da reunião da pesca fora da lagoa, aqui em São José do Norte, fora da lagoa em Rio Grande, Pelotas e São Lourenço, é muito importante. Por que é importante? Onde se discute, se debate a instrução normativa da pesca, as portarias que vêm de lá para cá, né, vem empurrada goela abaixo. Então, acho que é onde se discute. E é importante o pescador participar, né? Não só o pescador, como outros demais. Né? Também falamos sobre a apreensão de barco, né, dentro do estuário da lagoa, barco que não estão direcionados à pesca, mas são direcionados à compra. A gente espera que, por intermédio do Fora da Lagoa, né, trazer um representante da SAP, né, e, na verdade, o Ministério da Pesca, a SAP, né, dá licença, um brasão, como compra para esse pescador, para não vir sofrer consequência, né, de multa, IBAMAs e Patran. Assim falou para mim os compradores ali, o colega nosso, né, que mora aqui em São José do Norte, que a Capitania dos Portos emite o título, né, para navegação e compra. O único problema que tem é o Ministério da Pesca. Quando sai o brasão, só sai para a pesca e não sai para a compra. Eu acho que é algo que tem que ser discutido, né, junto com as autoridades, né, levar conhecimento da SAP, o Ministério da Pesca, em Brasília, que o pescador pesca, mas precisa de vender o seu pescado dentro da lagoa, transporte o seu pescado dentro da lagoa. Então, acho que tem que ter o bom senso e emitir o brasão como compra para esses barcos que vão comprar na lagoa, e sim, não o alvo será pescar. Terminou meu tempo, estourou. Uma boa noite a todos e a todas. Amanhã temos de volta.
Ações pessoais, com a palavra, vereador Luiz Galtieri.
Muito
bem, senhor presidente. Boa noite, vereadores presentes, vereadora, comunidade, assistência aqui presente, quem nos acompanha pelo Facebook ou pelas ondas da rádio. Minha solidariedade à família do Eric, menino que parte tão jovem, com 11 anos, amigo e vizinho do meu sobrinho, né, ali na Luiz Galtério. Então é uma tristeza muito grande, né? Algo bastante incomum, uma criança com saúde, né, dar um mal súbito. É triste demais, assim. Quero, me solidarizar com a família, me solidarizar com as famílias das pessoas enfermas também, né? Porque eu passei com... eu me afastei da casa durante algumas sessões no mês passado para extrair um último dente siso que havia me ficado de uma série de distrações que eu fiz em 2016. Dente siso incluso, que me deu um trabalho enorme, né? Doeu bastante. E aí agora, nos últimos dias, me inflamou de novo e fui no setor bucofacial na Santa Casa, né? E a gente, quando adentra no hospital, a gente sabe, né, o que várias famílias estão passando com pessoas doentes e as famílias e os familiares com essas pessoas, né? E aí eu reafirmo, né, com convicção, todos os encaminhamentos que temos feito em relação a tentar diminuir, mesmo com corte de recursos para a saúde pública, diminuição de investimento em profissionais de saúde, tendo que fazer contratos emergenciais para enfermeiros, médicos, toda essa crise que a política pública vive de forma geral, né, de exames, atrasos, encaminhamentos, tratamento de câncer, também atrasando medicamentos, as pessoas estão com mais dificuldade ainda. Né? E aí eu fico me recordando dos encaminhamentos que temos feito até aqui em relação a fazer a hemodiálise, né? Pessoas que têm que fazer hemodiálise precisam estar indo ao Rio Grande hoje, as cobranças que temos feito para que o município possa ampliar as funções no hospital municipal e possamos passar a valorizar um banco de sangue local, né? E possamos fazer esse tratamento aqui. Assim como parte dos tratamentos oncológicos também, né, que puderem ser feitos, as quimioterapias que puderem ser tuteladas pela equipe médica de Rio Grande, mas serem administradas aqui. Tudo isso, né, se o município tiver condições, tendo condições de fazer e vontade política, acredito que possa melhorar muito a qualidade de vida de pacientes em tratamento, né, e dos familiares também, porque são jornadas bastante difíceis que muitas pessoas passam. Né? E, bueno, vamos avançando. Eu quero cumprimentar a comunidade da Várzea, né, pela festa na comunidade Sagrado Coração de Jesus, né, da comunidade da Várzea, que ontem estive presente lá, né, cumprimentando muitos amigos e amigas, né, podendo ver o pessoal, né, ouvindo os relatos da comunidade, os agradecimentos pelas inúmeras vezes que nós cobramos aqui, manutenção das vias, limpeza de drenos, questão da sanga, manutenção na beira da praia, lá para o acesso dos pescadores, né, iluminação pública na beira de praia. Então, é bom a gente ver que há uma relação do nosso trabalho com a sociedade e que, por mais que faça tempo que os nossos protocolos tenham sido feitos, a comunidade não esquece, né? E sabe, Luiz, obrigado por estar do nosso lado, por estar cobrando. Então, é muito gratificante isso. E na última quinta-feira estivemos, né, o nosso mandato, né, eu, o William, a Hélia e a Carla, estivemos acompanhados da Carla, estivemos nas comunidades de Passinho e Capivaras. Quero também cumprimentar as comunidades dessas localidades, né, os amigos e amigas que temos nessas localidades. Em relação ao acolhimento, né, e a forma com que confiam no nosso trabalho aqui em relação aos diversos temas que também se relacionam com o da Várzea, porque são comunidades pesqueiras. Né. Nós não vamos deixar de lutar pela iluminação pública, né, e de qualidade e segurança e uma melhor estrutura nos portinhos pesqueiros das comunidades do nosso interior, né, trazendo mais, a gente pauta a segurança pública, né, sabendo que não basta ter, né, ronda, a gente vê a situação do roubo de fios agora aí, né, nós precisamos de estrutura, mas precisamos também de presença, do poder público. Não adianta, as estruturas sozinhas não trabalham, né? Precisamos dos recursos humanos para isso. Mas precisamos das estruturas de iluminação pública na beira de praia, né? E, quem sabe, no futuro, possa-se ter até vigilância, câmera de vigilância, coisas do tipo, porque, tendo iluminação, a comunidade, até inclusive tem quem trabalhe com isso, né? A comunidade pode estar melhor assistida. Hoje, as próprias andainas são iluminadas com energia do sol, nas placas solares. Tudo isso vem a trazer melhorias, benfeitorias para a nossa comunidade, que encerrou a safra há pouco tempo, né? E alguns com um saldo positivo, dizendo que pescaram mais do que em outros anos, outros dizendo que a safra foi pior do que em outros anos, né? Porque é isso, os territórios pesqueiros, de um ano para o outro, né? O Irandi pode, né, quem sabe, me confirmar isso. Tem ano que o camarão dá mais numa localidade que outra, né? Ele pega uma corrente mais que a outra. E aí o pessoal também tem a relação da, se tem sombreamento de andainas, né? Teve um que me relatou, pô, tinha um pessoal Catarina que estava 2 anos na frente das minhas andainas, agora saíram e eu aumentei meu pescado, né? Então, e tem pessoal também aqui do Carlos Santos que me diz, pô, Luiz, eu, né, tô numa dificuldade enorme porque deu safra e eu não consegui fazer safra aqui nessa região. Aqui a gente não está conseguindo fazer safra, pelo menos esse ano não deu, né? Então a vida dos pescadores não é difícil, né? E estão imersos nessa relação, né, de que está sendo imposta, de documentação, né, uma coisa bastante difícil para a colônia poder lidar, né, cobranças bastante difíceis de ser até compreendidas, né, muito parecido com as cobranças que a própria Polícia Ambiental tem feito, né, em relação a documentações e leis, né, que não conseguem se valer. Não existe resolução, não existe lei para muitas arbitragens que têm sido feitas, né, Irandi?
Vereador, isso é coisa que vem de cima para baixo. E nós, como presidente de colônia, estamos executando o trabalho certo para não prejudicar o pescador. E, às vezes, é mal interpretado pessoas que não se informam. Esse é o problema.
Isso aí. Né? E aí a gente vê, do meu ponto de vista e de onde eu tenho observado essa relação toda, me parece que há até uma forma de perseguição, né, da própria gestão nacional de pesca em relação aos pescadores do Rio Grande do Sul, né? Porque parece que estão impondo questões para dificultar a vida dos pescadores aqui na nossa região, né, em forma de retalhar nossa resistência em defesa da lei que afasta o arrastão para 12 milhas na costa oceano, né, em defesa de uma autonomia gaúcha para a pesca. Então, isso é bastante frustrante ver que temos um governo federal que age dessa forma, né, desrespeitando muitos cidadãos e cidadãs brasileiros que vivem aqui no Rio Grande do Sul. Bueno, ao cumprimentar as comunidades, né, que estivemos por último, eu quero falar sobre uma questão que chegou até mim, né, através das redes sociais, na 5ª Seção da Barra, e cobrar presença do poder público lá, porque nós temos muitos becos que têm baixo nível, precisam de drenagem, manutenção. O Ronê conhece, né? O teu pai tinha bar lá, residência, tu convivesse ao longo da tua juventude também lá, e sabes, o Beco das Taquaras, né, uma região ali que tem muita umidade, precisa ter manutenção das vias. E isso, né, ouvindo a comunidade, vendo qual é a melhor alternativa, onde é que tem que fazer bueiro, onde é que tem que dar manutenção, e aí o pessoal que recebeu a taxação do IPTU agora, né, que tem cobrado do poder público, vê que está ausente a estrutura do governo em relação a manutenções, né, e também em relação a limpeza, manutenções de tubulação ali na área urbana mesmo, né. Mas os becos também estão precisando muito, porque tem toda aquela parte baixa ali, que agora, no período de chuvas, é quando as pessoas sofrem mais com essa situação e a ausência da prefeitura. Está marcando bastante vento para o final de semana, para sexta-feira. Então, em relação aos eucaliptos, que nós temos pautado aqui muito nas últimas sessões, né, as pessoas que habitam embaixo de eucaliptos na zona urbana de São José do Norte vão ter que passar mais uma ventania com medo, ou ter que sair de suas casas, ou a Defesa Civil e a Prefeitura estão tomando medidas em relação a isso, né? É uma situação que fica, nós pautamos, né? Aí parece que passa o vento, passa o problema, mas não sei se é ciclone, eu acho que não é tão vento tão forte, mas marca um pé de vento bastante forte para o final de semana, né? Bom, tendo falado dessas coisas que eu tinha anotado aqui, recebemos uma resposta do governo a respeito de um pedido nosso, pautado aqui em plenário, né, um pedido reincidente, né, reiterado de nossa parte, para que o funcionalismo da prefeitura possa passar a ter o direito garantido em lei de ganhar o auxílio alimentação durante o gozo de férias. Né, algo que a gente tem percorrido há bastante tempo, né, um direito pago por muitos outros municípios. A prefeita respondeu, né, nossa prefeita respondeu dizendo que pediu parecer, né, dos órgãos consultivos. Né. Bom, esse parecer podia ter sido requerido lá atrás, quando nós entramos com a reivindicação, né, e o município já estar munido de um parecer desse. Mas, bueno, vamos aguardar, né, e sabendo que há condições, havendo vontade política, há condições de ser implementada, porque é uma realidade presente em outros municípios, é só adequar a nossa legislação. No mais, eu quero mandar um abraço a todos os amigos, todas as amigas, né, desejar uma boa noite e até amanhã.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores que permanecem aqui no plenário, a vereadora Vanessa, ao nosso amigo Marcos, a Cleia, que está sempre aqui nos ouvindo, o William, assessor do vereador Luiz Galtério, o Guto, o grande artista da nossa terra, nosso amigo Carlos Magno, ao Chacal, a nossa servente aqui, que nos trata muito bem, a Diocélia. E dizer na noite de hoje, quero mandar também os meus pesos à família do Renato do Táxi, quem conhece, que perdeu a sua esposa ontem, aos filhos, Renatinho, Dedê e a Renata, os meus sentimentos, porque a Vera era uma pessoa, não é porque morreu, mas era uma pessoa que nós tínhamos uma proximidade muito próxima, foi criada ali no lado da minha falecida avó, Dulzira. E a gente ficou com muito pesar. Também quero mandar as condolências para essa família que perdeu esse jovem de 8 anos, que a gente não consegue acreditar, mas é coisa de Deus, não adianta a gente só lamenta, mas Deus sabe o que faz. E dizer também, nessa noite de hoje, que eu quero fazer uns agradecimentos. Agradecimento ao Hospital Municipal de São José do Norte, onde tem uma das melhores administrações que eu vi nesse município. Olha que eu já tive mandato em 3 mandatos e não vi uma instituição de saúde tá tão bem como está essa hospital pela AIB Saúde. E dizer também a satisfação, a alegria de ver o entusiasmo da prefeita municipal, quando esteve aqui nesta casa, ela batalhou muito sobre a maternidade. Mas teve também a ajuda do vereador Ronei Silva, que é do PSDB, que interviu junto ao governo do Estado, o vereador Linco, que não está aqui, mas foi uma pessoa importante no processo, onde fez reunião online direto com o governador do Estado, e isso quem ganha é São José do Norte, é os munícipes dessa terra, onde nós teremos, sim, vários nortenses se ganhar aqui a sua vida na própria cidade, onde teremos parto de qualidade, vai ser uma obra que tem um investimento muito grande do governo do Estado, mas foi uma luta da prefeita, e a gente não pode deixar de elogiar. Quero aqui também mandar um abraço e agradecer ao secretário Lucas, porque o Nedinho não é só aquele que vem criticar. Eu, quando critico, eu quero que as coisas melhorem. E quando está errado, eu vou criticar. Mas quando está certo e o caminho, estão pegando o caminho certo, eu serei o primeiro a elogiar. Por quê? Porque eu me preocupo com a saúde pública. Eu me preocupo com aquelas pessoas que precisam. E o secretário Lucas mostrou o seu lado humanitário de ver as coisas como tem que ver. De ver as coisas quando tem que fazer. independente de ver se dá ou se não dá. Mas ele está seguindo o caminho certo agora. Ele está pegando a rede, as rédeas da Secretaria da Saúde. Então, quando está bom, nós temos que elogiar. Então, temos que mandar um grande abraço e o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento, porque ele está fazendo pelas pessoas. Isto que é importante. Não importa quem faça, quem não faça. Tive essa semana junto à colônia de pescadores de São José do Norte e quero dar os parabéns para o vereador Irandi, presidente da colônia. Vereador, presidente, não vou jogar confete no senhor, porque tive na colônia, eu muitas vezes fui buscar alguma coisa na colônia, nas outras presidências, e era uma decepção, era uma bagunça aquela casa. Hoje vejo a casa organizada, um atendimento de primeira linha, que eu fui ali com um amigo que eu tinha comprado um camarão e pediu para mim fazer uma nota, e eu fui gentilmente recebido, não por ser vereador, todas as pessoas que estavam ali estavam sendo bem atendidas. Tem uma senhora, que eu acho que é do Pontal aqui, ou do Cucuruto, não sei se é a Cibele, mas nos recebeu muito bem, com uma educação, com uma gentileza e uma satisfação de fazer aquele trabalho. Então, isto, quem ganha é o pescador, é a sua comunidade, é onde o senhor está focado naquilo ali. E, apesar de ser vereador, o senhor está focado na presidência da colônia. E é isso que a gente precisa. Agora, só não gosto aqueles que não fazem nada e gostam de pegar a janelinha no ônibus. Querem vir em primeiro lugar. E isso eu não concordo. Eu, alguma vez, o senhor viu me envolver sobre pesca? Não sei como é que vou me envolver. Sou parceiro. Se precisar do meu apoio e em qualquer lugar, sou parceiro para ir. Mas digo que a pessoa mais qualificada a representar o pescador é o vereador Irandi. Ele faz um trabalho sensacional, ele faz um trabalho de briga, de luta, e vai para frente também. Aí um dia ele me convidou para ir a São Lourenço, e eu vi que a situação estava meio feia, e eu sou meio nervoso, de repente eu vou levar umas borrachadas, como nós levamos uma vez aqui na barca, no outro meu mandato. Mas disse, vereador, serei bem representado pela Vossa Excelência. Então quero dar o parabéns, vereador. E também dizer à Secretaria de Obras que eu não vou fazer um requerimento. Eu amanhã irei telefonar para a secretária para que ela mande uma equipe ali na Rua 7, de frente o SF do João Lander, onde tem um buraco na caixa ali, ó, que é um servicinho de... Eu acho que não leva meia hora para o funcionário ir ali e regular aquilo ali, que está com um pau que botaram. Então, espero que amanhã eu telefone para a secretária, que não precise a gente fazer um pedido, que peça que ela mande alguém regularizar. Vereadora Vanessa, que trabalho a senhora vem fazendo com os colegas, vereador? Se chama humildade. Isto aí, não querer passar em cima de ninguém. E eu fico satisfeito em ter feito aquele trabalho junto com a Vossa Excelência. Porque quem ganhou não foi eu nem a Vanessa. Quem ganhou foi a comunidade que ganhou aquela rua que tanto tempo estava pedindo. E ali tem, olha, dá para contar, eu acho que tem 5 moradores. Mas tem que ser calçada. Porque todo ali a rota estava tudo calçada. Então, só aquele pedacinho. Então, tem que dar os parabéns para a vereadora Vanessa pelo trabalho que vem fazendo, pelas emendas que vem trazendo, aonde vem trazendo muito proveito à nossa comunidade. E eu sempre digo, vereadora, continue trabalhando com essa humildade, não deixando nada subir para a cabeça, porque é assim que a gente faz as coisas acontecer. E eu sei que muita gente que não lhe conhece e quer lhe conhecer. O vereador Ronei é uma grande alegria ver o vereador Ronei quando está no bairro dele. Ver aquele bairro todo calçado, vereador. Foi um trabalho da Vossa Excelência. Foi um trabalho de formiguinha, mas o senhor chegou aonde queria. E lá o senhor trouxe furto para a sua comunidade. E, além de tudo, vereador, o senhor é um grande parceiro. O senhor é um parceiro que a gente se orgulha de ter um amigo como a Vossa Excelência. Vereador Luiz, que eu vou falar do vereador Luiz? Ah, vou só xingar? Não. Tem que dar as qualidades do vereador Luiz. O vereador Luiz tem uma inteligência que poucos aqui têm nessa casa. O vereador Luiz, ele estuda, ele se aprofunda dos assuntos quando vai debater. E eu sempre disse para o vereador Luiz que ele vai ser, se conseguir chegar no passo municipal, vai ser um bom prefeito que o Norte vai ter. Se ele estiver lá como prefeito, eu como vereador, irei ajudar, mas se estiver errado, irei criticar. Mas continue a sua luta, vereador, porque eu acho que o Norte precisa, sim, de gente jovem, de ideias jovens, que possa melhorar mais o nosso município. Está aprovado a prefeita Fabiana. Tem uns erros, mas tem muito mais acerto. Está aí, fez o município desenvolver. O Ferrari botou o município no rumo do desenvolvimento. Ela assumiu e está dando continuidade. Tem falhas? Tem. Mas tem muitos acertos e a gente tem que reconhecer. Este vereador vai reconhecer sempre as qualidades das pessoas que querem mudar São José do Norte. O meu amigo Cristino, que eu posso falar, e sei do trabalho do Cristino, que muita gente diz, o Cristino só carrega a casa, tão mal enganado. O Cristino faz muita coisa que muita gente não sabe. O Cristino contribui para esse município e para essa casa aqui. Então, eu tenho orgulho de ser parceiro do vereador Cristino, de ter ele nos outros mandatos. Quando entrei nessa casa, ele já estava na casa, mas aprendi muito com o vereador Cristino. Uma coisa que o vereador Cristino tem é ele ser essa humildade que ele tem e essa maneira de conquistar os colegas vereador. Nós, às vezes, brigamos, mas não deixemos levar para o lado o pessoal, porque ele sabe que eu gosto muito dele, embora, às vezes, ele é meio teimoso, igual a mim. É, nós se parecemos muito em alguns aspectos. Quando nós empaquemos, é brabo. É a pior coisa que digo. Eu não queria nunca ver o vereador Cristino brabo, porque o Cristino brabo, você não, olha, não sabe o que pode ser uma pessoa calma quando fica brabo. Mas é um parceiro, é um amigo, é um trabalhador, é um cara que traz muito fruto para São José do Norte. E é isso que nós queremos. A secretária Vanessa, esse dia ficou brabo que nós critiquemos ela aqui. Mas a gente critica para melhorar. Porque a secretária Vanessa, ela tem que cobrar dessa firma que faz o recolhimento dos entulhos, que cuida da cidade, ela tem que cobrar mais. Se ela não cobrar, não é nós que temos que cobrar, nós viemos aqui, pedimos e critiquemos. Se ela que tem o contrato, ela que sabe o que eles têm que fazer, o que não tem que fazer, ela que tem que apertar. Se tu não apertar, a coisa fica a Deus dará. É uma coisa tu ter uma empresa e tu não ter o comando da tua empresa. Vai se quebrar em dois toques. Então é isso que nós queremos orientar a secretária de obra. Nós não queremos aqui confrontar a secretária, nós queremos o melhor para São José do Norte. E o melhor para São José do Norte é ela parar e nos ouvir, nós dialogar, nós chegar lá e for bem recebido por ela e ela nos dar atenção. Vereadora, o senhor realmente tem razão. Vereadora, a senhora tem razão. É isso que nós queremos, que se nós se unir, o município vai andar melhor. Se nós não se unir, o município não vai andar, porque os vereadores estão pedindo, as coisas não estão acontecendo. E a gente se revolta porque o povo nos cobra. Se o povo nos botou aqui, eles têm que nos cobrar e nós não podemos nem ficar brabo. Outra coisa que ontem, quando eu fui ao sepultamento da Vera, fiquei indignado. Tu tem que ficar indignado com essa travessia, que eu disse que não ia falar mais, mas é uma vergonha. No domingo, tu ter lancha de uma hora e meia. Isso aí é horrível. Isso aí não desenvolve São José do Norte. Quem é que vai vir passear aqui em São José do Norte? Ninguém vai vir passear para depois ter que enfrentar uma fila. E sabe o que me disseram? Que a empresária disse que não tem fluxo. Não tem fluxo de gente. Mas no outros dias que ela tem fluxo de gente. E aí? Não pode perder um fim de semana e botar horários decentes? Que bote de uma hora em hora. Aí vai uma pessoa ontem, se nós não pegássemos às 5h15, só às 6h45. E depois às 6h45, só às 9h não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, Suzana, olha mais para a nossa comunidade, Suzana. Vê mais que tu pode fazer para essa comunidade. Mas eu tenho a esperança. E acredito que essa licitação vai sair. E se sair essa licitação, que as pessoas vão reclamar no início, que vai ser mais cara, mas vai ter a tabela, vai ter o cumprimento daquilo que for concordado lá na licitação. E aí não adianta eles chorar as mágoas, não adianta eles dizer que os vereadores que são culpados, foi eles que nos tiraram. Não, ela mesma está se tirando da travessia. E eu quero ver, se aparecer outra empresa e ganhar a licitação, quero ver onde que ela vai botar as lanchinhas dela. Porque o EBR já mandou fazer uma lancha muito maior que aquela lá. Por quê? Porque não vai pagar mais aluguel para ela. E ela vai sofrer, ela vai bater na cabecinha dela e dizer quanto judiei com essa gente. Judiou com essas pessoas que vão buscar o seu alimento, buscar o sustento da sua família. Então, que olhe para essa gente, que não deixe essa gente ficar daquela maneira. E hoje, eu e o meu amigo Carlos Magno, nós viemos da lancha das duas, viemos tranquilo. Mas pega a lancha de horário de pique para tu ver. Parece até que nós viemos num caminhão boiadeiro, porque é tudo amontoado e a doença está aí. A Covid está aí. E dizer para as pessoas, vamos se cuidar, porque essa doença é muito triste. Hoje está aumentando os casos em São José do Norte. Eu vi tanta gente procurando o hospital, procurando lá o postinho de saúde para fazer o teste de Covid, e está dando muita gente positiva. Então, vamos se cuidar, meu povo. Eu tinha mais coisa para falar, mas já passou o meu horário. Quero dar uma boa noite a todos e que Deus nos ilumine. E amanhã, se Deus quiser, eu estarei aqui no mesmo horário regimental, defendendo os interesses da minha comunidade e daquelas pessoas que me botaram aqui. Uma boa noite a todos.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Ronen Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colega Vanessa, vereadores que nos honram com a sua presença aí. A Nonô, o Guto, o William, o Marquinho, a dona Rosângela, o Chacal e o nosso porteiro lá, os remanescentes. E o pessoal que nos acompanha pela live da Rádio Cultura ou pela rádio das ondas da frequência da cultura aí. Pessoal, vamos começar hoje, então, as explicações pessoais. Né? Quero fazer, me juntar, né? Já a reclamação feita pelo vereador Luiz, do pessoal da 5ª Seção da Barra e da Povoação. Semana passada, já o vereador Neginho também tinha falado sobre isso. Né? A falta de poda no Beco das Taquaras, daquele pessoal lá de baixo lá. A falta de poda, a limpeza dos drenos, né? E tem três bueiros que estão quebrados. Eu estive entregando correspondência hoje lá e fui chamado, que é o bueiro da Travessa 4, o bueiro da Travessa 2 e o bueiro da Rua 2, perto da esquina da Travessa 3 ali.
Permite uma
São
parte,
três vereador, bueiros que estão danificados.
Permite uma parte? Claro. Tudo isso aí eu fiz requerimento e eles disseram que iam fazer a intervenção lá para ajudar aquela gente. Eu espero que eles façam isso.
Não foi feito ainda. E a gente vai cobrar aqui até eles fazer. A gente é base. Eu sempre, quando eu entrei na base do governo, fui convidado, e eu deixei bem explícita a minha situação. Né? Que eu iria apoiar, mas que eu iria cobrar também. Então, como o senhor bem falou, os munícipes cobram a gente, e a gente simplesmente a gente tem esse poder de cobrar o município. Infelizmente, a gente não foi atendido ainda. Mas, pessoal da 5ª Povoação, nós estamos aqui reenfatizando os pedidos do pessoal e vamos seguir cobrando. E pode-se ficar à vontade de chamar sempre que a gente passar por lá, ou que encontrar a gente, ou pelo telefone. Nós estamos sempre à disposição de vocês aí. Pessoal do Turpim também mandou uma foto para mim. Ficaram de lá ver um beco que fecharam, acho que não é o mesmo que foi comentado aí, mas é um beco lá no Turpim, que sempre foi público, né? O pessoal usa como acesso.
Permite uma parte, vereador? O vereador Cristino conhece bem esse beco e já fez pedido para esse beco várias vezes. E é o beco no lado do farol ali, que sai lá do farol.
Do lado do farol. Então, não foi resolvido ainda, a gente está cobrando aqui também, esperando que o município dê jeito de ir lá. Se é público ou não, eu não sei qual é o que caracteriza, mas se o pessoal usa como acesso, o direito de ir e vir é uma lei e não está sendo cumprida. É só isso que nós estamos pedindo, que seja respeitado o direito de ir e vir daquele pessoal lá. Fui pedido também para amanhã, vou entrar com via ONDOC, para ficar mais simples, mas eu estou pedindo aqui para a secretária o nivelamento é perimetral lá, que se enquadra também junto com o pedido que o Irandir e a gente assinou junto hoje, porque vai pegar a época da chuva e depois de estar ensopado aquilo lá não tem como mexer. Então a gente está aqui falando na manutenção preventiva. Ah, mas lá no outro lugar está estourado, lá não está ainda. Mas se a gente esperar estourar para depois ir lá, quem vai pagar o prejuízo? Então a gente vem aqui falando na manutenção preventiva exatamente para que não aconteça esse tipo de dano nas localidades. Também vou passar aqui o pessoal que a gente já tem, eu estou avisando já faz duas semanas, né? Eu vou avisar o mês todo e depois eu vou ir na sua localidade para ver. A expansão de entrega domiciliar do Correio está para acontecer, a gente está montando o projeto. Pessoal que mora no Bolo Doce, em torno da pista, botar os números nas casas, tá? O pessoal que mora lá na Rua 12 do Guarida também, se preparar, que a gente vai passar por lá para fazer um levantamento. Pessoal que mora nas travessas do Bico da Serraria, procure colocar o número nas casas, a gente vai lá, se não tiver, a gente não vai ter como implementar a entrega. Então, a gente está fazendo primeiro um aviso, né? E tem outras localidades também, eu vou estar com a lista total amanhã, a gente está fazendo, e eu vou começar a ler a lista diariamente aqui para a gente tentar chegar no maior número possível de localidades com entrega domiciliária. Então, vocês se preparem, vão se organizando. Pode ser de garvão, pode ser de tinta, só bota o número na frente da casa para a gente poder localizar e qualificar uma entrega de correspondência nessas localidades. Assim como a praia toda, né, também está nesse projeto. O Cucuruto e Pontal também estão nesse projeto. Claro, doutor, pode falar.
Assim que os colegas trabalham no Correio, não tem uma previsão de repente, em São Caetano, antes tinha no Hamilton Simão um posto do Correio. Tinha. Facilitava muito aquele povo ali, né, para não ver a cidade.
O que acontece?
É importante, né, o vereador?
Claro. Já tem um pedido, né, para ser colocado um posto no bar, no comércio da Rosemary, Nora do São Ladinho.
São Caetano.
É ali naquela redondeza, né?
Isso, é São Caetano.
Aí a gente está em análise do Correio, tá? E a gente está tentando pressionar para liberar, porque a gente sabe que faz falta. Antigamente tinha um em cada localidade. Assim que o senhor tiver resposta, eu lhe comunico o senhor.
Um tempo atrás era no Fortaleza, se lembra?
Isso, era do Hamilton Simão, que era da igreja, né?
Isso.
A gente está tentando fazer esse trabalho aí. Beleza. Também. Importantíssimo para a comunidade. Também, vou falar, né? Eu já tinha sido comunicado que falta, estava com pouco atendimento no bairro Carlos Santos. Agora, não ter atendimento, aí é brincadeira. Nós estamos pagando um aluguel caríssimo do prédio, e o prédio já fica fora do bairro. Vai começar, né? Mas é próximo, né? Mas deveria ser dentro do bairro, é a minha opinião, né? Aí não tem atendimento. Aí a guria que trabalha na lanche fez uma postagem hoje e me enviou o print. Ela não marcou, mas me enviou o print. O pai dela veio de Bujuru para o hospital. Chegou no hospital e mandaram para o médico do Carlos Santos. Aí tu veio e me disseste que não tem atendimento. Porra, cara. É impossível que tu vai vir de Bujuru, tu não vai conseguir ser atendido aqui no norte. Então, está faltando comunicação entre o hospital, entre os postos e a secretaria. Esse tipo de coisa não pode acontecer mais. Hoje em dia, tu passa um telefonema aqui e em um segundo tu fala com o cara. Então, vamos se organizar melhor. Tá bom, tem muita coisa boa, tem, mas tem muita coisa para acelerar e minimizar. O cara vem lá de Bujuru e não é atendido ali. Pede para ir no posto.
vai no posto e não tem atendimento. E aí o cara faz o quê? Ah, então de sacanagem, vão procurar se orientar. A população não tem que estar pagando o pato pela desorganização. Bom, também agora a respeito da assistência social não está aí nas casas lá. Nós vamos mandar um ofício para ela. Vamos mandar, vamos perguntar por que está acontecendo isso aí. E agora no inverno, o pessoal da beira da praia lá, o senhor anda seguido por lá, tu vê lá, né? Tem muita pobreza lá, precisando de ser assistidos, pessoal. Então, vai escolher lugar para ir, tem que ir para o local. Amanhã eu vou estar em contato com a dona Alessandra, ela é muito atenciosa, deve ser alguma coisa ter acontecido por ela não estar atendendo essa parte lá. A gente vai procurar, sim, porque a assistência social lá no bairro Carlos Santos faz diferença em mais da metade da população, com certeza, lá. E é muito importante, não pode a comunidade ficar desassistida dessa importante secretaria que faz um excelente trabalho, digo-se passagem. Bom, agradecer e parabenizar o Jonas Costa, que ele já instalou os bicicletários em vários pontos, aí, né, inclusive no ginásio que a gente tinha cobrado. E isso influencia as pessoas a usar a bicicleta, né, além de dar segurança, né? Então, parabenizar o secretário que está botando, arregaçando as mangas e saindo de dentro da sala, que é o que a gente pede aqui para a maioria dos secretários, que saia da sala e vá ver o que realmente a comunidade precisa. Escutar e chegar o pedido por terceiros é importante, que tu não vai conseguir ir a todos os lugares, mas muito importante é tu ir lá em loco ver. Cada vez tu acha que é barbado e não é. Então, parabenizar o Jonas que está indo para a luta aí, Jonas.
Próxima parte, meu colega.
Claro.
Não gosto muito de pedir a parte, mas já que estás no assunto, Jonas Costa, Secretaria de Trânsito, isso, já queria aqui deixar meus parabéns também, porque todas as vezes que reivindico, peço uma solicitação a ele, ele vai no local, ele me manda vídeo, me manda foto que está lá, que está vendo com a comunidade. Então, eu acho que isso é muito importante. Parabéns mesmo à Secretaria de Trânsito, que vem fazendo um grande trabalho pela pessoa do Jonas Costa e toda a sua equipe.
Também já aproveitar, né, para comunicar ao pessoal da guarda que o estatuto já foi enviado para essa casa, né, vai ser apreciado, a gente já está estudando ele, e a gente espera o mais breve possível, né, entrar no consenso aqui para fortalecer mais essa instituição da guarda municipal, que, ao meu ver, tinha que estar melhor aparelhada, podendo fazer maiores rondas em mais, lugares, né, a se tornar um braço da segurança, né? Então, a gente tem aqui um cuidado em procurar apoiar, né? Ele, agora estão sem, com uma viatura a menos, nós estamos tentando aí, ver se conseguimos com algum deputado, ou até mesmo, né, eu fui estudar sobre isso e vim dizer que também pode ser realocado da SMEC para a guarda, se for para a ronda escolar. Então, a gente vai apresentar essa conversação com a secretária, porque se eles ficarem de a pé, aí estamos lascados. Então, a gente vai defender vocês aqui, no que for do nosso mandato, nós vamos tentar. Também quero falar aqui sobre a calçada dos Correios, que nós já denunciamos, fizemos pedido, fizemos tudo, e as pessoas continuam caindo lá. A culpa é de quem? Tem que dar um jeito. Se fosse na minha casa, não duvidava que já não tinha ido lá quebrar tudo. Não, está errado. Tem que arrumar aquela calçada lá antes que alguém se machuque. Então, nós temos que começar a cobrar, não podemos, Nós também estamos esperando, a qualquer momento, aí, a liberação do horário do Semente da Esperança. Estão terminando as obras lá para a associação do bairro, né, utilizar as sextas de noite e sábados de manhã. Pessoal que gosta do futsal, a gente não está fazendo em virtude de que as obras ainda estão em andamento. Mas nós já estamos com o pedido prontinho para chegar nas mãos da Joana, do Dom Ricardo, a gente retornar com a atividade lá, viu, pessoal? Não, não estamos parados, não. Também quero falar sobre duas importantes obras, né? Que a gente costuma muito achar que obra é só botar calçamento e rua e cano, né? Mas são dois prédios de dois órgãos importantíssimos, né? Que é o prédio da Câmara de Vereadores, que já está bastante andada, até parabenizar, né, ao ex-presidente Nedinho por ter começado essa importante obra, porque é a casa do povo e precisa, sim, de melhores instalações. E a gente vê ali cada dia que passa, aumenta mais, está muito bonita. Então, são obras desse tipo que vai ser o legado que a nossa legislatura vai deixar aqui, se Deus quiser. E também o emprego da Defensoria, né, que vai sair depois dos debates que nós tivemos aqui, vai sair o prédio aqui na Ramiro Barcelos, Defensoria Pública, que é um órgão que o nosso pessoal mais humilde se utiliza bastante. Então, são dois projetos importantíssimos para a cidade, e eu me alegro e me honro muito em poder ter contribuído através de voto, aprovando os projetos, através de busca de emenda com o Daniel para a Defensoria. Então, a gente tem aqui procurado fazer um trabalho com coerência, né? E, mesmo sendo base, não deixando de cobrar, né, em hipótese alguma. E a gente espera que as nossas demandas, que são as demandas da comunidade, né, sejam atendidas o mais breve possível. E, enquanto não for atendida, a gente vai repeti-las aqui. Isso, a gente tem esse espaço aberto, é justamente para lutar por melhoria para a comunidade, e não vamos se ater em nenhum momento. Bom, para encerrar, queria mandar um abraço lá para os meus vizinhos, a Nira e o Cabeça, né? O Zelão e o Marli e o Vacico, que deve estar tudo na escuta, o Fabiano da bicicleta, o Tonho lá da Barra, a Claudete lá em Bujuru, um abraço aí, minha amigona, e a dona Sandra, nos espera, acho eu, com uma jantinha boa.
E o quebra-galho, né?
Ah, justo. Muito obrigado, fique com Deus e até amanhã, se Deus permitir.
Relações pessoais, com a palavra a vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos os ouvintes, todos que nos assistem até esse momento, a assistência da casa, todos os servidores, aos colegas vereadores, onde cumprimento presidente Cristina de Matos Azevedo, cumprimento aos vereadores que aqui ainda se encontram. Começo a meia-noite mandando um abraço e os sentimentos a essa mãe, né, que hoje perdeu esse menino, né, e digo que quando uma mãe chora, todas nós choramos juntas, né, os sentimentos, que Deus, né, conforte o coração de todos vocês, amigos e familiares desse menino. Quero mandar um abraço aos amigos que já vem a dias aqui, né, passando e com muitas coisas aqui que a gente conversa, que vem no momento assuntos de reivindicações da nossa comunidade. Mas eu queria mandar um abraço hoje sem deixar passar, né, que já são não um, vários abraços, ao Junei Gleiser, que é um grande amigo, uma pessoa muito especial, que foi entrando na minha vida devagarzinho, ele e sua esposa Nida, né, que hoje me tratam com o maior carinho. E eu tenho aqui que retribuir, né, em palavras e dizer que você é uma pessoa muito especial, eu adoro muito a sua família, e muito obrigado pelos abraços calorosos e de grande carinho que sempre, quando me encontram, me passam. Também ao meu querido amigo e primo Cristiano, né, que a vida aí nos aproximou. Cristiano, ele trabalha no caminhão da coleta, é uma grande pessoa, uma pessoa iluminada, né, nem não tínhamos tanta aproximação como agora, né, então também quero te desejar um abraço e agradecer por todo o carinho que sempre transmite quando a gente se encontra aí nos locais, aí nas ruas, né? E conversa muito, e é um carinho, como dissesse esses dias e me mandasse uma foto lá junto com meu filho, sangue não é água, né? A nossa querida amiga Ellen Pontes, nossa guerreira, nossa mulher lutadora, que estava fazendo seu tratamento longe daqui e hoje, né, retornou aí para a cidade com muitos carinhos, muitos abraços. Né, e, com certeza, ela deve estar nos ouvindo, porque ela é nossa fã de carteirinha, né, e eu sei que ela é nossa ouvinte. E, se não estiver ouvindo, depois ela vai ouvir. Um abraço apertado, que Deus te abençoe. Estávamos em oração e estamos sempre em oração por ti, pode ter certeza. Bom, então, vou começar com alguns pedidos e respostas que obtive hoje. Tem um pedido de aterro e nivelamento no final da rua Eugênio Dias Amorim, no bairro Tamandaré. Hoje recebi a resposta, né, como sempre digo, faço ofícios, encaminho as reivindicações aqui pelo plenário, e, quando tivermos a resposta, tenho que vir aqui e passar para a comunidade. E hoje foi a resposta da Eugênio Dias Amorim, no bairro Tamandaré. Informar que foi determinada a confecção da ordem de serviço, visando a execução do serviço solicitado com mais brevidade possível. Então, essa resposta foi do executivo. Esperamos, né, que seja concluído o mais rápido possível. Também o aterro e nivelamento da rua João Antônio da Silveira, que é na rua aqui do CFC, né, que me informaram a resposta também, que foi determinada a confecção da ordem de serviço e visando a execução do serviço solicitado o mais breve possível. Então, também esperamos por essa execução desse trabalho. Essas são as respostas do executivo e de suas secretarias competentes. Também fizemos um pedido, né? Meu gabinete fez um pedido essa semana que passou, que foi colocação de canos para acesso do beco de moradores, né? Foi ali no beco do Lagoão, um pedido de um morador. Como este, também fiz outros na quinta secção da Barra, outros no bairro Cidade Baixa, né, na parte do João Landel, que foi acessos aos moradores. Porque os moradores compram seu terreno, às vezes tem vala na frente dos terrenos, precisam do acesso para fazer suas obras, né, e possível, né, morar naquele local. Então, a gente vem, pede o pedido de acesso, que a secretaria competente vai lá, coloca os canos. Né? Então, esse foi mais um pedido que a gente fez lá para o Beco do Lagoão. Também tenho aqui falar sobre umas visitas. Né? Falando em visitas, me veio, na hora da fala do vereador Ronei, a Câmara de Vereadores Novas que estamos construindo. Né? Quero dar aqui também os parabéns ao vereador Nedilande, que foi um dos mentores, né, junto com outros colegas vereadores, para que se fosse construída a Câmara, né, que é de muita importância. Essa semana agora que passou, recebemos várias visitas, eu, vereador Cristino, tivemos que vir para o plenário. Né, eu estava no gabinete, trabalhando ali no momento. As visitas subiram, eu nem vi, quando eu soube já estavam lá, eram três pessoas. Infelizmente, não tive como recebê-los no gabinete, muito pequeno. Tivemos que descer aqui para o plenário. Então, assim, ó, é de grande importância nós termos um espaço para receber nossas visitas, nossa comunidade, né, que nem sempre vem somente uma pessoa, vem com o pai, vem com a mãe, vem um irmão, vem um tio. Né? Então, para receber as pessoas de qualidade, como merecem, né? E a gente precisa, sim, de uma Câmara nova, e está sendo feita. Se Deus quiser, que eu esteja lá, que eu possa usufruir, não sei, né? Só Deus sabe, né? Se eu conseguirei usufruir ainda da Câmara nova, mas, se eu não conseguir, com certeza estarei lá para visitar meus colegas, e estarei lá trabalhando também junto com a comunidade, levando a comunidade aquele espaço novo para que podemos seguir podendo receber as pessoas e também sermos recebidos. Né? É de grande importância, sim. Recebemos aqui Paula Santos e seu esposo, né, que são assessores do vice-prefeito José Fortunati, de Porto Alegre, né, pessoas que nos procuraram, procuraram o nosso mandato, até porque o Zé Fortunati é um membro do Executivo da União Brasil, onde é um partido que agora eu me encontro. Né, me ligaram, falaram que queriam vir conversar, estiveram aqui, a gente conversou, de muita importância, nos passaram algumas informações sobre algumas solicitações na parte da Secretaria da Mulher, então estamos procurando, estamos, né, eu e o vereador Lincoln, né, que no momento atendemos eles aqui, então foi muito importante essa visita da Paula Santos. Também o vereador Cristiano Silva de Pelotas, também do meu partido União Brasil, né, eu muito falava que estava, como teve a função da fusão, eu estava distante, né, do pessoal do partido, não estava sabendo quem era quem, somente por pesquisando na internet, né, quem tinha ficado no União Brasil. Então, agora, nós estamos se encontrando, estamos conversando. Né, então, o vereador hoje, Cristiano Silva, que era PSL, hoje também União Brasil, esteve aqui nos visitando, conversamos, trocamos ideias, e foi muito importante. Também, representantes da Arumi, né, que é uma associação que tem na cidade, né, da parte da Umbanda, né, como temos também outras associações que aqui se formaram. Então, eles vão fazer um primeiro encontro de Quimbanda no dia 30/7, que vai ser aqui no Liberal, eles em breve estarão anunciando, mas vieram aqui conversar comigo e com o vereador Cristino, nos passar as informações, né, nos convidar pessoalmente, e fiquei muito feliz, né, e achei muito importante da parte deles, porque a entrada deste evento, dessa festa que eles estão programando, será um brinquedo, né, e esse brinquedo eles estarão distribuindo no dia 12 de outubro para as crianças. Então, eu fico muito feliz com essa parte social, né, onde o pessoal da cidade se move muito nessa situação. Então, isso é de grande importância e me emociona muito e me faz cada vez estar sempre junto e tentar ajudar de qualquer forma possível, né, onde está no meu alcance. Então, parabéns à Arumi por essa iniciativa e, com certeza, estaremos, sim, se Deus nos permitir, presentes nesse evento. Queria também, né, ressaltar aqui a visita da minha amiga, posso chamar de amiga, e vereadora Raquel Terra de Tavares, né, que veio aqui nos visitar. Tivemos uma semana cheia de visitas, e visitas muito importantes. A Raquel é uma pessoa que entrou na minha vida, que foi muito importante, né, vereadora, mulher. Né, a gente troca muitas ideias, tanto ela como a Leone e a Daiane também, de Tavares. E aí ela veio pessoalmente aqui me trazer um projeto que encaminharei à Secretaria de Turismo, que juntos vamos tentar ver se conseguimos infiltrar ele aqui na cidade, né, que já é um projeto que também já está sendo encaminhado em Mostarda, Tavares, e estarei em breve ali com a Secretaria de Turismo para a gente conversar e falar um pouco desse projeto que a vereadora Raquel Terra trouxe aqui para o meu mandato aqui nessa casa. Um abraço a Raquel, um abraço a todas as vereadoras de Tavares. Bom, para finalizar, venho aqui falar sobre o dia 1º de junho, que foi o dia da imprensa, né, e eu tenho que ressaltar a grande importância da imprensa da Prefeitura Municipal. Eu venho acompanhando todas as divulgações que eles vêm fazendo, são muito transparentes, divulgações muito transparentes, né, as informações de maneira clara e trazendo grande entendimento para nós, para a comunidade. Muitas vezes, algumas pessoas ainda me perguntam alguma coisa, eu vou lá na publicação, está lá a informação, eu já rabisco ali, já mando para a pessoa, ó, é isso aqui, né? Então, parabéns à imprensa da Prefeitura Municipal. Tenho que aqui ressaltar o pessoal da imprensa, que é Marcel Gonzaga, o Felipe Scott Wood, a Mariana Bertoloni e a Thaís Braga. Né? Parabéns né, pelo dia 1º de junho, dia da imprensa, e parabéns pelo grande trabalho que vocês vêm desenvolvendo, nos passando clareza e informações importantes da Prefeitura Municipal de São José do Norte. Então, uma boa noite a todos, que amanhã possamos estar todos juntos aqui novamente, que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo.
Em explicação pessoal, o vereador Cristino de Matos Azevedo.
Obrigado, colega vice-presidente, presidente de exercício Nedilande. Cumprimento a Nedilande, aos vereadores que permanecem aqui nessa casa, nesse momento. E quero mandar um abraço a todas as pessoas que estão nos escutando nesse momento, né, que pela Rádio Rio Grandina, pelo Facebook da Rádio Rio Grandina, muita gente que escuta, né, Vanessa, que escuta o nosso programa aqui, às vezes a gente comenta, estão sempre ligadinhos, né? Tem muita gente, mandar abraço para todos, mas então quero dizer também que, como falou o vereador Luiz aqui, ontem tivemos fim de semana a festa da localidade da Várzea, né? De lá tivemos presente. Realmente, o povo já estava meio com saudade das festas anteriores, né? Que lá que a gente via que pessoas que caíram de festeira há 2 anos atrás, agora que foram festeiros das festas lá, como dizer que lá a organização da festa, né? A gente também viu lá outra, também agradecer também quando a gente. A localidade da Várzea hoje tem tendo um acesso, né, hoje pela, embora teve momentos que ficou meio ruim lá, pelos caminhões, claro, pelo dia, né, pela beira da praia, mas hoje o executivo tem feito um trabalho, né, pela beira da. Ligando ali, a localidade da Várzea tem ali muitos é uma localidade, então, muitas vezes tem que sair cá para a própria estrada para poder chegar. E hoje, pela beira da praia, a facilidade é maior, né? E hoje o Executivo, através da Secretaria de Obras, tem feito um trabalho ali e com certeza a gente vai cobrar que possa ter, ainda melhorar. Ainda está faltando em outros lugares um acesso que possa chegar daqui a pouco até lá, a comunidade do Barro, lá da Várzea, lá. É um dos que tenho conversado com o pessoal do Secretaria de Obras, e realmente, e eles estão procurando realmente fazer esse serviço. Aquela comunidade lá que sabe que a distância aqui, talvez uma das comunidades mais longe, né? E, claro, nós temos hoje Capão da Areia, outro longe, mas só que lá temos, para chegar lá em Capão da Areia, lá no terceiro distrito, tem o asfalto, a estrada, né, a BR-101. E ali depende de estradas, né? E depende de que a Secretaria de Obras que cuide, né, aquela estrada, para que o pessoal chegue em condições. E realmente estava em condições, né? E foi uma festa que a gente sabe que lá onde essas festas no interior é que nem futebol, quando tem interior. Reúne muita gente, vem gente de outros lugares, que são gente que tem tantos familiares, que às vezes moram em outros municípios, que nem lá te conversamos com gente lá da Z3, de São Lourenço, de Rio Grande, toda a localidade de Rio Grande estava lá, da Barra, em muitos lugares lá, a gente conversou com muita gente. A importância, né, desse, as pessoas recordar os amigos, muitas vezes fazia muito tempo que não via, né, e nessas horas, essas festas, a gente se encontra. Né. E também, já que quero também, nessa noite hoje também, ficou para nós aqui, né, conversando há pouco tempo com o pessoal ali, realmente os pesos para a família desse jovem, é uma criança com 11 anos, né, vereadora Vanessa, tem esse guri que na família não sabe se tinha problema, talvez tivesse algum problema, mas não sabia. E aqui foi uma fatalidade, né? Meus pesos para a família, que não é fácil realmente. Que estava bem, daqui uma hora para outra ia acontecer, né? A gente tem que realmente, não é fácil, é triste para a família, então quero dar os pesos para toda a família. E na noite de hoje, quero, iniciando aqui, nós aqui teve muita crítica, reclamação, realmente a comunidade estava muito, muito preocupada, né? Sabe por quê? O problema que aconteceu hoje, no início ou final hoje da BR-101 aqui, que, né, realmente, e nós que entramos num trabalho pedindo que abrisse aqueles, ali nos guarda-reis, onde tinha muitos lugares, fecharam 3 entradas ali. E realmente, né, tivemos conversando com o secretário, né, e realmente aqui, temos aqui, como falou o vereador Nedim, o secretário hoje, Jonas Costa, né, que tem, a gente tem conversado com ele, e ele sempre conversa com a gente, não, qualquer problema vem aqui, a gente conversa, a gente troca uma ideia, e realmente, e pelo que eu ouvi até, foi quando o pessoal do Daire, um áudio que eu vi, através do secretário Jonas, foi um acordo entre a Secretaria de Trânsito e o Daire fazer aquilo ali. Olha, lamentavelmente, isso aí não podia ter acontecido. Acordo, e aí eu quero defender o secretário Jonas, que ele tem tentado buscar. Agora, eu acho que, eu sempre disse, quando eu cheguei nessa casa, hoje eu entrei, porque é um trabalho nessa casa que realmente avaliasse, reabrisse, eu tenho achar alternativa, né? Porque hoje realmente ali tem comércio. Olha, está ficando difícil aquilo ali. Realmente, hoje, e por não ter, hoje que o Ney estava comentando, o problema é a velocidade que anda os carros. Hoje ali, olha, ali próximo ali o. No Elisandro, lá no material de construção, tinha que passar carro com 100, 120 km por hora. Não podia mais, não podia entrar. Por isso que acontece os acidentes muitas vezes. Né? Porque é imprudência, as pessoas com velocidade. Tinha que ter um redutor de velocidade, até mesmo alguma coisa que nem. Como é que quando a gente viaja, a gente vê alguma coisa, olha, tem um pardal aí, vamos aliviar. Aqui não vai passar correndo, se passar não vão ser multados, vai vir uma multa depois. E tinha que ter. Olha, que realmente. E eu sei que hoje teve uma reunião com todos, principalmente com os empresários, com a prefeita, hoje o seu secretário de trânsito teve a reunião, até me convidaram e eu me esqueci de ter ido, mas realmente, conversando hoje com algum deles, realmente, hoje, através da prefeita, a secretaria de trânsito, o secretário, então, concordo que ficou difícil, tem que ter uma mudança, aquele pessoal hoje ali do bairro Tamandaré, como eu disse ali, não tem, tiraram o acesso, não tem como chegar, para sair, para chegar é difícil. E realmente, olha, eu tenho estudado e entrarei nessa casa com trabalho, nessa casa estudado para ajudar até. Não sei, tem que mudar, tem uma mudança no plano diretor, tenho estudado, tenho conversado com gente que conheço, para quem está com um trabalho que tem que mudar. Realmente, não pode fazer nada porque é do DENIT, é BR-101. Lá no CTG tem uma placa que diz perímetro urbano. Para mim, urbano é dentro da cidade. Não é na BR, não é urbano. Se alguém que mora, como eu falei, já se diz, alguém que mora lá, próximo, antes um pouco do CTG, se tu olhar uma conta de luz que vem, a conta de luz vem ali. Né? Edgar e Pereira Velho, uma rua. Tá? Então, eu acho que hoje temos que achar uma maneira, tem estudado para entrar com um trabalho já com mais que possa ajudar futuramente, que hoje a entrada da cidade não pode ser mais onde é ali na entrada ali. Ali na Luiz Galtério, ali, em frente à Luiz Galtério, como hoje ali. Porque se eu fosse prefeito, eu não prefeito ou secretário, na época, eu não ia perguntar DENIT, eu tinha feito uma rótula ali. A gente vê em todos os lugares. Vai a Rio Grande, vai a qualquer lugar, a gente está vendo ali. Entra ali, pega. Olha, é um lugar que tem rótulas, que tem acesso a 4 ruas. Por que ali, e dizer que não tem largura ali? Bom, então, aqui realmente foi uma das coisas. Aí vem. Tem
só
que fazer
para lhe ajudar, vereador, me permite uma parte. O senhor falou em Rio Grande. O senhor olha a rua Duque de Caxias ali, quantas rotas tem? E é bem. Não é muito larga. É bem. Ué? Bem pequeno ali, o espaço de uma rua para outra, e tem, como o senhor disse. Tem 4, 5 ruas.
Agora, me lembro de uma rua aí, Benjamin Constante. Em Rio Grande, ali, aquela rua, mas olha, deve dar quase 10 metros de diferença. Ali, hoje, a Edgar e Pereira Velha, que é uma rua. Né? Ali, e aí, tem rótulo ali. E eu acho, então, por que não? E, rota, e na rota existe o acesso para todas as ruas. A rota é para isso mesmo. E teria que ter redutor de velocidade. Principalmente um lá perto da madeireira lá do Elisandro, cá perto do posto, uns 3 o mínimo para chegar. Quer ver se a gente andar correndo?
Nessa casa a gente entrou com um documento pedindo o redutor de velocidade do CTG para cá. E não aconteceu, né?
Não, é. Até a senhora. Eu sei, vereador, até que o senhor entrou. O problema é que eles vão lhe colocar que em BR não pode ter redutor de velocidade. E aí? Esse que é o problema. Então tem que mudar, que muda o plano diretor e que passa para o município.
Vereador, só mais uma parte. Eu acho que o senhor está nessa casa primeiro do que eu. O senhor deve lembrar, a BR não pega ali do CTG para lá? Para cá não é...
Não, a BR é até ali aonde inicia, aonde a BR é até ali, em frente à rua Luiz Galtério. É ali, pode ver, por isso que eles colocam. Ué, então não precisaria fazer, quando pedimos fazer uma rota, não precisava consultar o DENIT, dentro da cidade, nas ruas da cidade. Então, o DENIT não entra, realmente é. Então tem que ter uma mudança, então é um trabalho que a gente vai... Então temos estudando sobre isso aí, para que... Aí sim, olha, hoje ali, próximo ao CTG, tem espaço, já tem uma mini rótula ali, que tem um pedaço que tem um acesso que entra na perimetral ali. É bem fácil ali, tem como tem espaço fazer uma entrada bonita, um porte, que nem pediu o vereador, do vereador Hildo aqui, faz o porte na entrada ali, entra na cidade, seja ali. E aí sim, aí não tem mais problema de BR-101 mais, aí vai ser a rua Edgar Pereira Velho, e o município faz da maneira que achar melhor. Tem acesso a todos os comércios, pode daqui a pouco aterrar valas grandes que tem para os lados, fazer ciclovia, fazer, né, lugar para pedestre, para todos. Então, tudo pode melhorar. E tem acesso aos bairros. Hoje, o bairro de Tamandaré é um dos maiores bairros hoje da nossa cidade, ficou sem acesso. Fizeram uma. Olha, botaram aqueles guarda-reios dos dois lados, olha. Ainda brincando com o pessoal ali, hoje alguém dizia ali, isso parece até uma boca de brete, um negócio, sei lá. Olha, ficou escango, aquilo ali ficou difícil. Ou se não, é um jeito para, como falou hoje, alguém dizia, que teve na reunião, ainda disse para o pessoal da Guarda Municipal, isso aí está bom para. Está bom e está perigoso. Isso aí não tem, ficou sem escape. E aí, se o cara está mal e vê você atacando aqui na beira do programa, o cara vai se jogar para o lado, vai fazer um acidente, uma desgraça até. Porque, realmente, aquilo ali ficou para embletar mesmo, como disse. Né? Realmente, olha, lamentavelmente, foi um acordo feito pela Secretaria de Turismo antes, com o Daire, que, olha, isso aí tem que ser revisto. Eu acho nada que não seja revisto.
Secretaria de Trânsito.
Secretaria de Trânsito. Nada que não seja revisto. Eu acho que é só querer ter bom senso. E realmente, como falou há pouco tempo o Luiz Galtério, tem que dialogar principalmente com ali, olha, hoje tem de comércio, tem para que, principalmente daquele lado ali, outro lado tem o posto, daquele lado tem, os comércios estão quase todos ali, né? E padaria, hoje tem ali loja de autopeça, tem loja, tem tudo ali naquele lado ali, ficou tudo. Não, e sem falar que o que tem de moradores do bairro Tamandaré, ficou tudo sem acesso, não tem como chegar. Tá, de realmente dizer que se acontecia acidente antes ali, aconteceu, e pode todos que aconteceu, foi imprudência fazer o quê? Porque ninguém está. Se fizer a coisa. Se. Que nem disse, não tem nem como chegar. Para sair ainda tem, para isso aí sair, até poderia ter uma placa dizendo, olha, não, proibido subir no asfalto, descer, poder descer. Então, se os acidentes aconteceram quando alguém subiu e quando vinha carro, quando descer não vai ter problema. Então, o mínimo abre ali os lugares para descer e bota uma placa proibido subir, porque subir só... Para subir não precisa, ele vai para a cidade, ele pode ir por baixo, dar condições, aí tem que arrumar, deve fazer calçar ali, se é uma rua, arrumar. Mas eu acho que o melhor caminho é que o município possa passar para o município aquele trecho ali, não ser mais BR-101, e realmente botar redutores de velocidade, aí sim, aí o município pode botar redutor de velocidade, para que os caras não andem aquela velocidade que entra ali, né? Então, isso aí eu acho que realmente, mas espero que mais breve possível, né, a Secretaria de Trânsito, juntamente com o Executivo, com a senhora prefeita, que também participou da reunião, que ache a solução. Foi uma das coisas que nós pedimos. Ou abre aonde fecharam, ou busca uma solução. Tem que ter realmente, não pode demorar muito isso aí. E o vereador Ronen ainda falava no beco do lado do Turpim, vereador, que é aquele beco lá da aquele lá, já, eu acho que umas 10 vezes eu andei pedindo, teve promessas, era ali, sim, ali tem que fazer as podas do Maricá, fechou o beco, que dá acesso, tem muitos moradores que mora lá embaixo, conheço aquele pessoal, mora lá embaixo, e realmente agora acho que alguém comprou uma chácara grande ali e fez um caminho, mas só que o caminho hoje foi uma levante, tem dentro dos campos, quem tem acesso lá com esse morador lá, que comprou esse terreno lá, que tem acesso, tem chave, eles entram por ali, parece que alguém já está entrando por esse, que estão dando esse acesso ali, mas realmente ali poderia, né? Até eu vou...
É o Fantanilha, né? Comprou lá uma chácara. Essa chácara que o senhor está falando foi o Fantanilha, aquele lá de Capão da Areia, comprou ali.
Ele tem acesso. E ele dá acesso ao pessoal que mora lá, parece que eles têm a chave da. E consegue entrar. Mas podemos também cobrar do município, quem sabe. Esse beco é público, é quem diz que. E até mesmo as pessoas querem que limpa. Assim, realmente, mais é com uma máquina que possa. Mais é os maricá que fecharam, né? E lá na localidade do Turpim. Mas agora domingo não tem. Agora domingo tem a festa no Turpim, nós vamos lá, nós vamos lá dar uma olhada nesse beco, né? Já está pensando na festa, cara. Mas tem realmente festa no Turpim, já se aproveitamos para convidar. Né, a comunidade do Turpim está convidando lá. Né, já hoje até estava escutando a live do nosso amigo. O Ilho, que me acompanhou na festa da Varde, foi comigo, voltou comigo da festa da Varde, o Ilho lá do Capão do Meio, o homem das lives, estava convidando para a festa do Turpim. Realmente, a comunidade do Turpim, e eu que tenho um carinho muito grande para a comunidade do Turpim, e também o Chacal está cobrando que é a presença da discoteca do Chacal lá. Lá não tem, não vai ter o Tia Forró, é só a discoteca do Chacal, né? O Chacal está aproveitando para fazer também o convite dele também. Discoteca do Jay Chacal. E agora o Jay Chacal parece estar dando até discurso, estava dizendo lá o pessoal lá. É. E, então, eu mando um abraço a todos que nos estão escutando, né? E dizer que essa noite foi, para nós, uma alegria muito grande estar nessa casa, né? Cumprindo o nosso compromisso e o nosso trabalho e o nosso dever de tentar e lutar para a nossa comunidade, que sempre quando a comunidade nos cobra, nos pede, nós temos que cobrar, é o dever de todos os vereadores, tenho certeza, quando os vereadores entram com alguma indicação, requerimento, porque a comunidade pede, e o nosso trabalho é esse, né, vereadora Vanessa, e fazer esse trabalho e pedir para a comunidade, e pedir em prol da comunidade. Muitas vezes que não temos o poder, o vereador não tem o poder de fazer a obra, muitas vezes. Né? Eu já vi muitos dizer que o senhor for eleito, eu vou fazer aquilo. Não tem como fazer. O vereador só tem o poder de pedir, de reivindicar. Né? Quem tem o poder de fazer a obra é o executivo, esse tem o poder. Mas nós podemos ajudar, que nem hoje, de ver vereadores ajudando hoje, buscando através dos seus deputados federais, emendas parlamentares que têm ajudado muito o nosso município. Principalmente hoje, nós temos a maioria das ruas do nosso, nossa cidade estão sendo calçadas com emendas parlamentares dos deputados, estão ajudando. Estou com emendas parlamentares, buscando, né, máquinas para a patrulha agrícola também, tudo através de emendas parlamentares. Hoje na saúde temos sempre buscando, sempre, nem quando agora teve emendas do deputado do nosso partido, né, eu do Irandir, do Pedro Penteado, que nem o Pompeu, e ele colocou as emendas e foi para a saúde. Também é importante, saúde é prioridade, que nem falava agora o vereador Medilândia. Nosso hospital hoje, o EB Saúde, tem feito um trabalho, a gente sabe que muitas vezes não é aquilo que o povo que queria, mas é pelo que nós vimos em muitos hospitais hoje do nosso estado, do nosso país, a situação é difícil na área da saúde, mas na medida do possível tem a EB Saúde tem feito um bom trabalho para a nossa comunidade. Né? E só temos a agradecer, né, nessa a todos da direção do hoje do IB Saúde, né, esperamos que brevemente essa obra que está orçada já para iniciar, de ampliação do hospital, que possa iniciar, que futuramente, talvez no fim do ano, o próximo ano, que seja aberta realmente a maternidade, que isso aí vai ser um sonho de todos, né? Que com certeza vai ser de muita valia para a nossa comunidade, para toda a nossa gente. Então, noite de hoje, quero agradecer a todos que estão nos escutando. Dou uma boa noite a todos, fique com Deus e amanhã voltemos ao horário regimentar.